Estamos em condições de começar a segunda parte da nossa reunião. Queria, obviamente, cumprimentar os seus ministros, os seus secretários de Estado. Hoje, a audição de hoje, nós teremos, felizmente para nós, julgo para o seu ministro, num espaço curto tempo, duas conversas, teremos a regimental e esta agora. Esta, no fundo, e queria agradecer a colaboração do seu ministro, porque tínhamos um conjunto de requerimentos que estavam pendentes na nossa comissão, alguns deles já com algum tempo, e queria agradecer o facto de ter sido possível fazermos esta discussão em separado, o que beneficia quer os grupos parlamentares requerentes, quer as matérias que constam dos requerimentos. Já avisei os seus deputados que a matéria referente ao CTTs ficará por uma ronda na audição regimental, uma vez que só vamos ouvir o Conselho de Administração no dia, por dificuldade da agenda do Conselho de Administração, no dia 31. Portanto, já está confirmada a audição do Conselho de Administração do CTTs dia 31 e, portanto, no dia 7, também não será assim tanto tempo, é praticamente uma semana seguinte, faremos uma ronda sobre requerimentos do CTTs. Portanto, 37. Agora, para uma questão de agilizarmos e pedir a colaboração dos grupos parlamentares, faremos uma discussão, apesar de tudo, em separado dos requerimentos, mas com perguntas de 5 minutos de cada grupo parlamentar conjuntas e respostas conjuntas também do Sr. Ministro a cada requerimento. Julgo que ainda assim demoraremos algum tempo, mas se o fizéssemos de forma individual, transformávamos uma discussão de requerimentos maior que uma audição regimental. E, portanto, pedindo contenção, e obviamente sem querer tirar a possibilidade de qualquer grupo parlamentar sobre uma matéria que tem a ver com o seu próprio requerimento, porventura fazer uma segunda intervenção ou alguma tolerância da mesa. Na ausência de vice-presidente, eu tenho que fazer aquele meu velho hábito de fazer de perguntador e de presidente, tenho que pedir ao seu deputado Fernando Justo, tem sempre essa prerrogativa da idade a um posto, e ser o deputado mais velho que me possa substituir as passos para poder também, sobre as matérias dos requerimentos. Não sei se o ministro quer fazer um enquadramento geral, não querendo, os requerentes também não solicitaram fazer a reapresentação do requerimento. Vamos começar pelo requerimento do Bloco de Esquerda, o primeiro em termos de data cronológica a dar entrada, e tem a ver com o futuro da manutenção ferroviária em Portugal. Portanto, o Sr. Deputado Heitor Sousa tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro e a sua equipa, a Secretaria de Estado e os restantes assessores, e agradecer a disponibilidade do Sr. Ministro de vir fazer aqui esta comissão resposta a um pacote de pedidos de audição relacionados sobre uma série de matérias. Esta é uma matéria que foi suscitada no âmbito de um requerimento do Bloco de Esquerda que integrava um pedido de audições do Sr. Presidente da EMF barra CP, anterior Presidente da EMF, Dr. Manuel Queiroz, e que depois foi estendido ao novo Presidente da CP, que entretanto também já esteve aqui a dar algumas explicações, que não foram completamente conclusivas, porque na altura, não sei se o Sr. Ministro teve a oportunidade, ou a equipa tiveram a oportunidade de ouvir as respostas do Sr. Presidente da CP, o plano estratégico para o desenvolvimento da manutenção ferroviária em Portugal ainda não estava concluído. E, portanto, havia alguns cenários que estavam em cima da mesa, nomeadamente sobre a EMF, a criação de uma segunda EMF, EMF Terceiros, e a EMF CP, que estaria dedicada em exclusividade para a intervenção sobre as composições ferroviárias da CP, e a EMF Terceiros, onde que atuaria supostamente no mercado internacional de concursos e de angariação de trabalhos para manutenção. E, portanto, esta ponderação vinha a propósito de uma ameaça que era muitas vezes repetida nas instalações da EMF sobre o futuro da unidade, de uma unidade específica de manutenção ferroviária, que era a unidade de vagões no entroncamento que estava ameaçada de encerrar. Portanto, eram 80 postos de trabalho que estavam em causa e as respostas, as perguntas que nós fizemos tiveram respostas do Sr. Ministro, mas são respostas muito pouco telegráficas e pouco esclarecedoras sobre o futuro, exatamente, quer da unidade de vagões, quer da manutenção ferroviária em Portugal. E, portanto, a vinda aqui do Sr. Ministro, presumimos nós, que podem encerrar e esclarecer em definitivo todas as interrogações que ainda persistem sobre a estratégia de manutenção ferroviária em Portugal e, em particular, do lugar que a EMF ocupa nessa estratégia e, assim como, o lugar que as várias instalações da EMF espalhadas por várias estações, instalações da EMF no Barreiro, instalações da EMF no Entroncamento, instalações da EMF em Contomil, Porto, todas essas instalações, as próprias instalações da EMF na linha de Cascais, portanto em Oeiras, todas essas instalações precisam de ser esclarecidas relativamente ao seu futuro e, sobretudo, os mais interessados de tudo isso, os trabalhadores que desenvolvem a sua atividade. Portanto, Sr. Ministro, aguardamos com expectativa a resposta a estas questões e agradecemos mais uma vez a sua disponibilidade. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Partido Social Democrata. Sr. Deputado Paulo Rios tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e a sua equipa. Cumprimento os mais colegas. Sr. Ministro, sobre este específico tema da EMF, estava aqui a ver que o requerimento do Bloco de Esquerda, salvo erro, era de maio do ano passado. Assim sendo, terá dado largo período ao Sr. Ministro e ao Governo para poder preparar uma resposta que satisfizesse este parceiro de coligação. Mas, de facto, o tema que o Bloco de Esquerda nos traz aqui à discussão continua a ser, passados 7 meses, um tema muito atual. E é um tema muito atual porque esta empresa é uma empresa 100% participada pela CP, é uma empresa pública, é uma empresa em relação à qual o próprio Partido Socialista, há mais de 10 anos, já tinha informações muito concretas sobre o que ia fazer, nomeadamente, estou aqui a ver coisas de 2006, em que já se falava do que é que ia acontecer no que diz respeito à reestruturação da EMF, o que não vai acontecer. Aconteceram, entretanto, foram coisas mais preocupantes. O PSD não tem, conforme fica claro neste processo e noutros, nenhum preconceito em relação à natureza pública ou privada da forma como é prestado um serviço público essencial. Ele tem que ser prestado e bem prestado, mas o que é certo é que neste momento, e conforme está a situação, esta é uma empresa pública. Entretanto, tivemos um facto relevante a ver com a queixa feita em Bruxelas pela canadiana Bombardier e o impacto que isso pode ter sobre o próprio funcionamento e os contratos celebrados pela EMF. Se nós juntarmos a isto o facto de estar em vigor o novo Código da Contratação Pública desde janeiro deste ano, e se juntarmos a isto também as recentes declarações proferidas pelo Presidente da CP, em que diz que tem, embora afastando completamente o cenário da privatização, ele diz que tem em cima da mesa 6 ou 7 cenários para o futuro da empresa, entre os quais a sua divisão ou incorporação, de facto, são para nós, não obstante um processo que tem nas mãos do PS mais de 10 anos, são para nós muito mais as perguntas que as respostas. E, de facto, nós já percebemos, ou aparentemente percebemos, o que é que não se vai fazer, mas temos dificuldade em perceber o que é que se vai fazer. E, passado todo este tempo, acho que é o momento, e é uma excelente oportunidade, do Sr. Ministro nos poder aqui habilitar com respostas claras relativamente ao futuro da empresa, porque isto é uma situação que se arrasta e arrasta a largo tempo e é agravada, porque ela não só se arrasta como estava, mas é agravada pelos acontecimentos mais recentes, nomeadamente pela queixa em Bruxelas. E, portanto, também é essa a expectativa dessa resposta clara que gostaríamos de levar hoje. Muito obrigado.
O Costa. Senhor Presidente, Cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Em relação à matéria da EMF, obviamente que o transporte ferroviário é crucial para o desenvolvimento do país e para a sua sustentabilidade. E para o Partido Socialista, a manutenção ferroviária é crucial nesse processo. Obviamente que a EMF, pela sua capacidade técnica, pela sua capacidade profissional, sendo uma empresa de engenharia ferroviária, é crucial em qualquer modelo de sustentabilidade. Mas é importante, e da parte do Partido Socialista também pedimos ao senhor Ministro, que tem defendido publicamente a aposta e a valorização da EMF, para também colocar aqui um bocadinho do que é a história. Nós não nos podemos esquecer que foi o anterior Governo que decidiu fazer uma cisão na EMF, decisão que teve consequências negativas sobre a própria sustentabilidade da estrutura, e perguntar também se a própria decisão do Tribunal de Contas em relação à EMF, que é conhecida, não teve a ver com a estratégia errada que o anterior Governo teve em relação a esta empresa. O anterior Governo tinha um único objetivo desta empresa, como em relação a outras. Era única e exclusivamente privatizar. Era uma questão ideológica que tinha como um único objetivo, privatizar e desmantelar esta empresa que é crucial para o processo de sustentabilidade do próprio sistema ferroviário. Para nós é claro. Também dizer que, para o Partido Socialista, é claro a capacidade e a importância que a EMF tem. Basta ver, por exemplo, no entrocamento, hoje está a ser modernizado os alfas. Obviamente que é um processo de grande qualidade e que deve ser sublinhado pela capacidade técnica que a EMF tem. É importante, por isso, questionar qual é que é a estratégia. Que estratégia é que existe para a EMF? Que estratégia é que existe para a EMF poder corresponder quer às regras comunitárias, conforme já aqui foi questionado, mas também à questão do Tribunal de Contas e, obviamente, como é que isso pode resolver? Será dentro da CP? Será fora da CP? Qual é que é a sua sustentabilidade? Depois, no passado, muito foi questionado e muito foi falado sobre estratégias de internacionalização da própria EMF. Se isso está ou não pensado, se não está pensado, e quais são os riscos? Se não tem a ver com essa própria estratégia, também o não cumprimento de um conjunto de obrigações que o Tribunal de Contas colocou e também a nível europeu. Porque, para nós, a EMF é crucial. A EMF é crucial pela sua qualidade e, obviamente, não podemos esquecer que a destruição da EMF fazia parte integrante do caderno de encargos do anterior Governo. Este Governo, saído das últimas eleições legislativas de 2015, parou esse processo, um processo que foi, como outros processos, que foi parado o seu desmantelamento, e por isso saudamos essa questão, mas também sublinhamos que tem que se encontrar uma estratégia, e o Sr. Ministro tem colocado tónica nisso, para permitir, com o contexto europeu, mas também com o que o Tribunal de Contas tem dito, que a EMF se mantenha na esfera pública e com capacidade operativa de responder, nomeadamente, àquelas que são as necessidades da CP. Iris.
Tem a palavra o Sr. Deputado Helder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar novamente o Sr. Ministro. Sr. Ministro, eu queria, no fundo, é complementar, não queria passar ao lado do apuramento de responsabilidades e de possíveis culpas dos governos anteriores na situação da EMF. Ela é pública e queria antes falar mais para o futuro. Nós temos no horizonte 2020 a liberalização do setor ferroviário. E eu gostava de lhe fazer uma pergunta no sentido de como é que nós estamos a olhar para a liberalização do setor ferroviário, para a capacidade da CP e já agora da própria EMF sobreviverem e retirarem dessa possível liberalização toda a potencialidade que ela tem. E no fundo fizemos exatamente as mesmas perguntas ao Sr. Presidente da CP, que era saber se a CP tem, a exemplo da Deutsche Bahn ou da SNCF, que fazem nas ligações transfronteiriças já trabalho complementar, tem até empresas criadas para o efeito para alguns comboios que fazem transporte transfronteiriço. A resposta que o Sr. Presidente da CP disse é que tem com a REF espanhola um trabalho de cooperação efetivo, profícuo. Temos a particularidade de ter a mesma bitola e, portanto, isso aproxima desde logo estas duas empresas e, portanto, que havia aqui uma cooperação. Eu acho que é por aí o caminho, porque acho que não é possível dissociar uma da outra. O Sr. Presidente dizia, bom, nós temos várias soluções para a EMF e elas estavam condicionadas às ajudas do Estado, ao novo Código de Contratação Pública, às decisões do Tribunal de Contas. Tudo isso nos parece verdadeiro e razoável. O que não sabemos até hoje, dos vários cenários em cima da mesa, ou seja, uma EMF, tal como hoje, a prestar apenas e só serviço à CP. Na altura, passou a ideia que podíamos utilizar um modelo tipo TAP, manutenção da TAP, ou seja, em que a EMF teria alguma contratação in-house e outra em mercado, e aí a mesma pergunta do Partido Socialista, como é que ela se posiciona? Eu direi, aí não deixaria de lado até a cooperação com da CPLP e dos PALOPs, onde a EMF pode também, no fundo, é ter uma empresa que funciona para a CP nos modos em que funciona hoje e ter uma outra EMF que possa jogar em mercado aberto com aquilo que é o know-how e a capacidade da EMF. Mas eu, de facto, não separaria este novo modelo da EMF e preparar a EMF, tal como a CP, para aquilo que é, de facto, o Horizonte 2020, que abre, eu não direi que nenhum drama, mas abre várias perspectivas, várias oportunidades e que, como está próximo, gostava de saber se o Governo tem isso em conta, está preparado para isso, porque não ficamos a saber. E a única dúvida que temos é, de facto, dentro dos vários cenários, e nós pareceram-nos demasiados na data, não ficou claro se o cenário era, de facto, mais do que a questão de privatizar ou não, é que tipo de EMF queremos ter e já agora que tipo de CP queremos ter. Problemas que temos. Uma empresa com bastante know-how, mas uma empresa com material circulante muito antigo, no caso da CP. Problemas objetivos de contornar o Código de Contratação Pública. Problemas objetivos em termos de europeus de ajuda de Estado. E, portanto, nem vou fazer questões, porque eu acho que o que precisávamos saber hoje, de facto, é qual é, dos vários modelos que está em cima da mesa que nos foram anunciados, aquele que fica. Qual é a EMF que vamos ter e qual é a perspectiva EMF-CP para o futuro 2020. Muito obrigado.
Eu daria agora a palavra ao PCP, mas que não está na sala, eventualmente passava ao Sr. Ministro. Não está na sala, o PCP? Não é? Portanto, o Sr. Ministro tem 15 minutos para responder.
Pois, isso era um bocadinho o ponto. Bom, muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Cumprimentos renovados a todos vós. O tema em apreço é importante. Não sei se.
O Sr. Ministro está mesmo no início da resposta. Pode introduzir, se quiser. Ok? O Sr. Ministro não se importará. Bom dia, o Sr. Ministro estava mesmo no início das respostas dele. Estava a chegar, portanto, tem a palavra, por favor.
Sr. Presidente, eu quero antes de mais agradecer e apresentar um pedido de desculpas porque tive que me ausentar por momentos da sala e não estava a contar que os seus deputados fossem tão rápidos nas perguntas como acabaram por ser e, de qualquer das formas, estaria na altura de outro grupo parlamentar a intervir e agradeço essa hipótese de poder colocar algumas questões porque, realmente, este é um assunto que o PCP considera que é uma questão estratégica para o país. É uma questão estratégica para a economia nacional, é uma questão fundamental e de elevada preocupação, de grave preocupação para nós há muito tempo quando verificamos o estado de degradação a que se permitiu que se chegasse no que diz respeito à manutenção ferroviária. E não estamos a falar apenas dos problemas de manutenção e de degradação de algumas situações no material circulante ferroviário. Nem sequer estamos apenas a falar disso. Estamos a falar da média etária de 55 anos e às vezes de 58 anos que em determinadas unidades da EMF se verifica em termos pessoal. Uma média etária de 55 ou de 58 anos é o retrato de um abandono de muitos anos em relação à empresa. E quando os próprios trabalhadores são os primeiros a afirmar e a alertar que é preciso rejuvenescer a empresa, que é preciso, como se costuma dizer, meter pessoal, que é preciso admitir técnicos até para que seja transmitido o conhecimento, que é um conhecimento de uma riqueza e de uma importância extraordinária, porque nós temos manutenção ferroviária de grande qualidade. E é ainda mais revoltante verificarmos que a excelente qualidade dos nossos ferroviários, dos nossos técnicos de manutenção, da manutenção portuguesa, da engenharia em Portugal, dos técnicos, dos operários, tudo isto está a ser deitado a perder por uma falta de contratação. E aquilo que ao longo dos anos nós temos vindo a colocar, e já tem sido ao longo dos anos, digamos, nesta legislatura, porque é desde o início da legislatura que temos vindo a levantar esse problema, quer em relação às várias oficinas da EMF, quer em relação aos bloqueios que de uma forma incompreensível estão a manter-se na resposta necessária para a contratação de pessoal e na autorização que o Governo tem que dar à contratação de pessoal, verificamos que há realmente uma degradação que tem vindo a ser cada vez mais grave e que nós perguntamos como é que se chegou até aqui, como é que foi possível deixar-se tranquilamente que as coisas chegassem a este ponto. E com esta preocupação que nós temos, é que há planeamento para trabalho em relação à empresa, há trabalhos que são assumidos que devem ser feitos. Por exemplo, exemplos concretos nas oficinas do Barreiro. O trabalho da unidade do Barreiro, ter em planeamento a reparação e a modernização de um conjunto de locomotivas diesel desde o início do ano 2017, e nada foi feito pela administração para admitir os trabalhadores necessários para dar resposta a estas e outras encomendas de trabalho, quer em relação à administração, quer em relação ao governo, e então ficou, digamos, prejudicada a capacidade de resposta por falta de contratação de pessoal. E, quer dizer, perante uma situação em que ficou claramente demonstrado que o próprio Presidente da CP confirmou aqui na Assembleia da República que a EMF podia ser integrada na CP para que o trabalho de manutenção fosse assumido dentro da própria empresa e que nada teria qualquer obstáculo do ponto de vista da contratação pública, da mesma forma como outras empresas congéneres na União Europeia têm a manutenção integrada na própria empresa, da mesma forma como a TAP tinha a manutenção e a engenharia integrada na própria empresa e prestava serviços em empresas de todo o mundo, a situação que se coloca em relação à ferrovia, nomeadamente à EMF, com estes agrupamentos complementares de empresas, com estes ACEs que se perspectivam agora para fazer o serviço externo, levanta as maiores preocupações, porque, como dizem os trabalhadores, e pensamos nós com razão, são, na prática, uma espécie de privatizações encapotadas, tal como nós verificámos noutros contextos. E, por isso, levantamos esta questão e levantamos também uma questão que é do cumprimento e do respeito pela legalidade. É que nós não estamos a falar de um processo em que haja um sentido, como se diz noutras entidades, um sentido provável de decisão, e que há aqui uma audição, etc., para cumprir os trâmites, porque não se está a cumprir a legalidade quando não se envolve as organizações, nomeadamente as comissões de trabalhadores, num processo concreto de reestruturação da empresa. E, portanto, num processo que é de reestruturação da empresa, que está a ser equacionado e preparado e, pelos vistos, assumido pelos seus responsáveis, quer ao nível da administração, quer ao nível governamental, há aqui um envolvimento e uma participação que é obrigatória por lei das comissões de trabalhadores, e é nesse contexto também têm razão os trabalhadores quando dizem que esta matéria, que é objeto dos seus alertas, das suas chamadas de atenção ao longo dos anos, devem naturalmente ser tidas em conta e que deve-se cumprir, de facto, esta participação e este envolvimento. Muito obrigado e obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, Sr. Ministro, 15 minutos para a resposta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Partilharei a resposta depois com o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, mas queria, então, renovar os cumprimentos a todos vós. Regressamos, então, a este tema da manutenção ferroviária de forma muito apropriada. O tempo é o tempo correto para o fazer, o requerimento tem vários meses, mas também beneficiou das audições que fizeram, nomeadamente desde logo do Presidente em funções da CP, do Presidente atual da CP, porque já, aí já beneficiaram de uma atualização, se quisermos, em relação à visão do que era a do anterior Presidente da CP relativamente a esta matéria, e de todo o trabalho que fomos desenvolvendo ao longo destes meses, e deste período em que estamos em funções, mas em particular desde a altura em que esta questão aqui tinha sido requerida. Na verdade, temo-lo dito em nome do Governo, a manutenção ferroviária é uma dimensão estratégica da nossa atividade, digamos, no setor público, mas da atividade em geral da economia portuguesa. Temos um setor, somos muito competitivos, em particular a MF é muito competitiva e presta serviços de enorme qualidade nesta área. Por todos, basta ver, eu acho que é um orgulho para todos nós a capacidade, volto a dizer, por todos os serviços que presta, mas é um orgulho o trabalho, por exemplo, que está a ser feito na renovação de meia-vida dos Alfas. É absolutamente impressionante, mas é apenas um exemplo da qualidade do trabalho dos nossos trabalhadores da EMF e da nossa capacidade de manutenção ferroviária. Dizer-vos que, ao longo deste período, fomos testando e fomos explorando várias soluções para uma realidade que encontramos realmente muito complexa. E essa realidade é filha de um processo de privatização preparado de uma forma bastante acelerada e depois também interrompido de forma acelerada, uma vez que ele estava manifestamente mal preparado e só tinha consequências jurídico-legais complexas para o Estado português e para a própria empresa, de tal maneira que foi rapidamente interrompido, felizmente que foi, tal era, permitam, uma atrapalhada que ali estava montada. Mas no fundo dizia, o Sr. Deputado Paulo Rios dizia, uma década que o PS pensa sobre este tema e nada fez. Não, o PS tinha uma abordagem, foi procurando desenvolver, legitimamente, teve um governo em funções que entendeu que a abordagem era tudo outra, que era privatização acelerada, que depois, como digo, foi interrompida e foi interrompida de uma forma, digamos, tão acelerada como a montaram, porque realmente não tinha condições para avançar naqueles termos. Mas o que é que daí redundou? Redundou as queixas em Bruxelas, as dificuldades, digamos, que daí resultaram, o chumbo do Tribunal de Contas relativamente aos contratos que tinham sido propostos entre a MF e a CP, não esquecer que o governo anterior não só preparou a privatização para começar em 2015, começou a avançar em 14 e pô-la no terreno, ou tentou pô-la no terreno em 2015. É o mesmo governo que em 3 anos consegue trazer de um valor já não muito significativo, mas de 17 milhões por ano de despesa com manutenção ferroviária, traz esse valor para 8 milhões em 2015. Atinge um valor, eu diria, demasiado baixo no ano 2015, ao mesmo tempo que procura fazer uns contratos, na altura em que está a lançar a privatização, uns contratos de 10 anos de garantia de manutenção ferroviária. Durante 10 anos, àquilo que fosse o eventual comprador da EMF. Bom, nessa altura, esses contratos, posteriormente, são chumbados pelo Tribunal de Contas, uma das razões pela duração desses contratos, precisamente, e antes disso, queixa em Bruxelas dos concorrentes privados a dizer há aqui problemas de ajuda de Estado, cai a privatização e a EMF, efetivamente, quando tomamos posse, está numa situação em que está no limbo e está com as queixas em Bruxelas e está numa situação em que está em suspenso. E, portanto, nós temos vindo a trabalhar, em particular, com certeza, desde que temos a nova equipa na administração da CP para encontrar soluções adequadas para a manutenção de uma manutenção, passa a repetição, de uma empresa de manutenção ferroviária competitiva no seio da CP. Foram estudados cenários, ainda pela anterior administração, que correspondiam à separação dentro da orgânica do grupo CP de duas empresas, como aqui já foi referenciado. Esse cenário não fez caminho, por um conjunto de razões e desde logo porque não era possível demonstrar completamente que a permanência no universo CP não continuasse a ter os problemas de ajuda de Estado eventualmente em tese porque permanecia no universo CP e os problemas de relações societárias permaneciam e como não é opção deste governo nem desta maioria a privatização da SEMF para serviços a terceiros, essa solução não fez caminho apesar de ter sido apresentada no contexto das soluções propostas pela anterior administração. Estudou-se, Sr. Deputado Bruno Dias, com certeza que sim, a questão da integração no universo CP. E olhou-se para o benchmark e olhou-se para outras situações internacionais. Quero lhe dizer também que julgo que não serviríamos bem a EMF, nem o futuro da EMF, no momento em que estou a falar, se tiver outros dados em algum momento, dir-vos-ei de outra forma, no momento em que estou a falar convosco, considero que a solução da integração na CP, como um departamento, digamos, de manutenção ferroviária no universo CP, era ele também muito arriscado do ponto de vista de ajudas de Estado. E o que eu não quero, certamente, é que a EMF, mesmo que integrado, ou nesse caso integrado na CP, ficasse cortada da sua possibilidade de se apresentar de forma competitiva a concursos de manutenção ferroviária, como os tem feito e como os tem ganho nos contratos que tem, com o Metro do Porto, com a Tacargo ou outras. Já agora, Sr. Deputado Hélder Amaral, ela não presta só serviço à CP. Se assim fosse, podia ser um departamento da CP. Não. A EMF tem sido competitiva, tem prestado serviços com qualidade a entidades terceiras. E é nesse contexto que surge o processo da queixa em Bruxelas. É a ideia de que há uma relação societária privilegiada, há aqui um auxílio do Estado por via da CP e que isso desvirtuaria as regras de concorrência. O que eu admito, Sr. Deputado Bruno Dias, e portanto não temos avançado com essa solução no momento em que nos encontramos e estamos a estudar juridicamente outras, é que se integrássemos a EMF diretamente na CP, todos os momentos em que o Estado, e bem do meu ponto de vista, tem escolhido substituir endividamento da empresa por capitalização da CP, como sabe, o Estado tem feito esse caminho, melhorando a sustentabilidade da empresa e melhorando as suas condições de financiamento, cada vez que fizéssemos uma capitalização da CP com a manutenção ferroviária lá integrada, bom, esse era mais uma, permitam-me, mais uma acha para a fogueira dessas queixas, digamos, de auxílios de Estado em Bruxelas. Não queremos esse filme porque não queremos pôr em causa a capacidade desta empresa, destes trabalhadores, prestarem de forma competitiva também serviços no exterior do universo CP. Portanto, o equilíbrio é um equilíbrio delicado, porque o Tribunal de Contas chumbou os contratos, digamos, chumbou, ou melhor, não atribuiu visto, não garantiu visto aos contratos de manutenção no universo CP, porque nos disse que não estão garantidas as condições da chamada contratação in-house, porque não há mais de 80% de serviços prestados dentro do universo CP. E, portanto, a solução em que estamos a trabalhar neste momento, que me parece razoável, é uma solução que, aliás, digamos, estende outras soluções orgânicas e organizacionais que já existem no universo CP. Trabalhar essa solução dos ACEs, que não é nada uma privatização, porque os trabalhadores continuam a ser trabalhadores da EMF e a EMF continua a existir enquanto tal, ela participa nesses agrupamentos de empresas e assim presta serviços dentro do agrupamento de empresas. Agora, o que isso nos garante é que, se essa atividade contar com uma atividade do ACE, nós conseguimos dizer, com isso e com o que já fizemos de aumento da atividade de manutenção ferroviária e o que vamos fazer em 2018, digamos, para o universo CP, e recordar-lhe que, por exemplo, de 2016 para 2017, passámos de 12 para 20 milhões de atividade de manutenção ferroviária. Mas se comparar com os 8 milhões de 2015, vê que mais do que duplicámos aquilo que foi o investimento em manutenção ferroviária, que queremos voltar a mais do que duplicar no ano de 2018. E, portanto, o aumento da atividade para a própria empresa, para a própria CP, que tem que ser, que tem que acontecer, que tem sido uma prioridade deste Governo. Mais, digamos, as soluções orgânicas que aqui referi, que mantêm a EMF, como a conhecemos, embora com participações em ACEs, que mantêm os trabalhadores no universo a EMF, permitem-nos, estamos convencidos, é isso que temos argumentado junto ao Tribunal de Contas, permitem-nos garantir o tal rácio dos 80-20, que permite que as regras de contratação in-house se verifiquem e que, portanto, sejam, esperamos, visados os contratos que estão em causa, digamos, entre a EMF e a CP. Se isso acontecer, como é a nossa expectativa, estabilizaremos dessa forma a situação da contratação e da manutenção ferroviária para o universo CP. Com isso também, eu diria, damos alguma estabilidade à nossa atividade de manutenção ferroviária para terceiros, nos casos em que for possível esta celebração dos agrupamentos complementares de empresa, porque passa a haver um interesse mútuo, evidentemente, das duas partes na realização dessa atividade. E é nosso interesse que essa seja também a base, uma vez que estes acordos são feitos com operadores importantes ou noutros casos, com empresas, com players importantes do setor, que nos ajude a projetar e a projetar para o exterior, a internacionalizar essa atividade da manutenção ferroviária, que é um desígnio que temos, que tem que ser feito com este equilíbrio que estamos a referir, porque não nos pode pôr em causa o tal equilíbrio dos 80%, 20%, para conseguirmos fazer a manutenção da CP com os contratos devidamente visados, mas há um espaço para qualificar, há um espaço para fazer crescer a prestação de serviços a terceiros na justa medida em que também vamos fazendo crescer a manutenção de material circulante do próprio grupo e do universo CP. É um bocadinho essa a visão global que temos, é um bocadinho a quadratura do círculo que esperamos que se possa fazer desta forma, mas obviamente a solução é juridicamente complexa, está dependente da avaliação que o Tribunal de Contas faça da solução como foi ajuizada. É uma possibilidade forte que está neste momento em cima da mesa, que não caminhando para nenhuma privatização da EMF, solidifica a manutenção ferroviária e até nos cria bases para alguma internacionalização da atividade, que é complexa, que é difícil, mas que no contexto, nomeadamente da Península Ibérica, Sr. Deputado Helder Amaral, nos parece possível no contexto das parcerias com a Renfe, como referiu e bem, como o Presidente da CP aqui tem referido. Complementarmente, Sr. Deputado de Estado, talvez pudesse acrescentar aqui alguns elementos, Sr. Presidente, a autorizar.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, reforçando, de facto o Governo, em conjunto com a CP, tem procurado uma solução que confira o futuro à AMF, numa relação de confiança, numa relação, numa perspectiva de gestão e manutenção dos postos de trabalho e criação e consolidação dos postos de trabalho, que bem como garantia de manutenção e de controle de manutenção do grupo, preservando os níveis de segurança e controle de qualidade que a EMF tem vindo sempre a exigir ao meio de transporte ferroviário. Internamente, de facto, há passos importantes que foram dados já por esta administração, no sentido de reestruturação da orgânica direta da EMF. Eu falo do Parque Oficinal Norte de Guifões. De facto, este parque oficinal tem um cliente muito importante, que é o cliente do Metro do Porto, e tem um conjunto de atividades e um contrato próprio que são prestados em exclusividade para, no fundo, garantir esta manutenção deste cliente do Metro do Porto. Depois falamos também do Parque do Entroncamento, o Parque do Oficinal Centro, que tem como cliente principal a Medway e está agrupado numa linha de negócio que é denominada UMER, Unidade de Mercadorias, que serve um diverso conjunto de entidades. Esta estratégia de reestruturação da orgânica interna da EMF tem como principal objetivo a consolidação dos recrutamentos e da manutenção destes contratos de trabalho com os trabalhadores e com os funcionários. De facto, desde dezembro de 2015 que o Governo e a CP têm vindo a consolidar o seu quadro de pessoal. O que é facto é que só de pedidos de autorização de recrutamentos desde essa data totalizam 214 recursos e foram já autorizados o recrutamento de 124 trabalhadores e ao abrigo dessa autorização já foram recrutados 115 trabalhadores, encontrando-se ainda em curso o recrutamento de 9 trabalhadores. Dos 115 recrutamentos efetuados, 62 trabalhadores correspondem a vínculos de termo certo com a EMF na dependência dos Alfa, da meia-vida, dos R1, a revisão da frota Eurotran do Metro do Porto e a manutenção não corrente da frota da Fertagus. Portanto, o que é facto é que há aqui uma perspectiva de consolidação do quadro de pessoal que, no fundo, é acompanhado por estas evidências, por este número que identifiquei, que são um total de 124 autorizados e 115 recrutados. Portanto, há esta perspectiva. Esta perspectiva de consolidação dos trabalhadores também é reforçada pelo aumento de investimento em material circulante, na manutenção do material circulante, em 29 milhões de euros para 2018, o que ajuda precisamente à estratégia da CP/EMF no sentido de reforçar estes rácios de trabalhos in-house, que é aqueles rácios que são exigidos pelo Tribunal de Contas, os 80-20, no sentido de garantir que os trabalhos da EMF são feitos para dentro, sem perder, de facto, e aqui a utilização dos ACEs é importante, é instrumental também para garantir o esforço de internacionalização da atividade, mas o enfoque fundamental é reforço do quadro de pessoal, reforço do investimento público na manutenção no material circulante existente, e portanto isto é evidenciado através dos números, sem perder de vista uma atividade de internacionalização e flexibilização, que é pelo recurso à figura dos ACEs, que é uma figura que, por um lado, evita a violação dos regulamentos comunitários em matéria de auxílio de Estado e, por outro, permite não perder este enfoque. O que é facto é que a CP garante esta verificação dos rácios que, pelo visto do Tribunal de Contas, que esperamos obter em breve, com esta autorização do Tribunal de Contas, garantir estabilidade na empresa, que é isso que tem sido feito, e não a instabilidade que vem do Governo anterior e que resulta deste processo de reprivatização que foi iniciado no início de 2015 e travado abruptamente a meio de 2015. O que queremos é uma solução para o futuro, uma solução estável, permanente, que garanta um reforço do recrutamento dos trabalhadores e o reforço da atividade da EMF. E é nesse sentido que eu queria falar.
O Sousa está a pedir a palavra, por favor.
É só um detalhe, senhores membros do Governo. Ele tinha falado sobre o resto das oficinas, nomeadamente a oficina do Barreiro, da EMF. Queria que nos desse também um esclarecimento sobre o que é que vai acontecer à oficina, se vai ser modernizada, reforçada, esse processo de reestruturação que falou, se abrange também as oficinas do Barreiro.
Há outro motivo porque o Sr. Ministro veio cá. Temos aqui um requerimento do PS, que pede esclarecimentos ao Governo sobre o subsídio social de mobilidade. E, portanto, creio que é o Sr. Deputado Lara Martinha que vai falar. Se puder falar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Ministro, a sua equipa. E agradeço a vinda e a disponibilidade do Sr. Ministro para debater este tema do subsídio social de mobilidade que é tão importante para as regiões autónomas. Sr. Ministro, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista requereu esta audição no âmbito do projeto de resolução que apresentámos o ano passado, que recomenda ao Governo a criação de uma simplificação do processo de reembolso às passagens aéreas de residentes estudantes dos Açores e da Madeira. Aliás, eu devo recordar que foi o Grupo Parlamentar do Partido Socialista que lançou esta discussão e a necessidade de se alterar e acima de tudo, se desmaterializar o procedimento de reembolso das passagens aéreas dos açorianos e madeirenses. Como bem sabemos, para quem vive numa ilha, as acessibilidades, nomeadamente os transportes aéreos, assumem uma importância redobrada, com um contributo permanente e ativo para a coesão social, económica e territorial das regiões. E se é certo que o modelo de transporte aéreo assume variáveis diferentes nos Açores e na Madeira, a realidade é que são visíveis os impactos positivos que este modelo tem tido nas regiões autónomas e de forma muito particular no caso dos Açores. Mas nós acreditamos que há espaço para melhorar este modelo, designadamente na simplificação e na fiscalização do mesmo, até porque não há modelos perfeitos e já estão identificados um conjunto de constrangimentos que todos os residentes e estudantes nos Açores e Madeira enfrentam sempre que pretendem proceder ao reembolso da sua passagem aérea. No caso dos Açores, são conhecidas as longas filas de espera no CTT, que acresce a todos os outros constrangimentos que nós bem conhecemos no que diz respeito ao CTT, a obrigatoriedade da apresentação de diversos documentos que se repetem a cada pedido, e o facto do pagamento do reembolso ser feito apenas em numerário. Portanto, estes são apenas alguns exemplos de áreas em que nós temos de melhorar e acreditamos que é possível melhorar, quer no caso dos Açores, quer no caso da Madeira. E, portanto, aquilo que nós pretendemos é, acima de tudo, garantir um reembolso ao residente e estudante de forma quase automática, ou seja, criar uma espécie de simplex para o reembolso das passagens aéreas e, por isso, avançámos com uma proposta muito concreta que pretende dar resposta a estes desafios, garantindo a realização do procedimento de forma eletrónica, a criação de uma base de dados que contém o registro de todos os elementos necessários ao reembolso, salvaguardando a proteção de dados pessoais e a possibilidade de outras formas de pagamento, como transferências bancárias. Nós queremos garantir que os residentes são reembolsados no mais curto espaço de tempo, mas sem pôr em causa, e este aspecto para nós é muito importante, sem pôr em causa todas as mais-valias que este modelo trouxe para a coesão económica e social das nossas regiões, e nós tivemos recentemente aqui uma audição com uma companhia aérea de baixo custo, a EasyJet, que foi bastante clara relativamente aos aspectos que são importantes mantermos para continuarmos com estas mais-valias que este modelo trouxe para as nossas regiões. Sr. Ministro, aquilo que sabemos, o Governo criou um grupo de trabalho com a participação das regiões autónomas para iniciar este processo de revisão do modelo de atribuição de subsídio social de mobilidade. Pelo que temos também conhecimento, já ocorreram reuniões no âmbito deste grupo de trabalho e, portanto, aquilo que lhe pergunto é que medidas estão a ser pensadas para garantir a desmaterialização deste processo, que passos já foram dados e para quando podemos esperar uma resolução desta questão que tantos constrangimentos cria a todos os oceanos e madeirenses. Eu reforço, Sr. Ministro, que este tema é muito importante para os Açores e para a Madeira e que temos de dar passos claros na resolução de todos estes constrangimentos que já foram identificados e todos os outros que venham a ser identificados. Muito obrigada.
Tem a palavra o deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, a sua equipa, os colegas, deputadas e deputados. Sr. Ministro, já está quase a passar a hora de se resolver finalmente esta questão. O Partido Social Democrata tem trazido esta questão constantemente à Assembleia da República porque, de facto, isto é um tema que diz respeito de uma importância extraordinária a todos os madeirenses e porto-santenses e, naturalmente, também aos açorianos. Estamos a falar de um princípio constitucional, que é um princípio que deve ser respeitado e que não pode nunca ser relativizado e que tem a ver precisamente com o apoio do Estado português, e quando falamos do Estado português estamos a falar do Governo Central, à deslocação dos madeirenses e dos portosantenses ao território nacional. Ou seja, nós temos um sistema que, ainda há pouco a senhora deputada do Partido Socialista dizia, e bem, que tem resultado, tem resultados positivos, nunca se viajou tanto entre a região autónoma da Madeira e o continente, ou seja, essa é a maior prova de que este sistema tem, de facto, resultados positivos. Mas há coisas a melhorar. E nós próprios, do Partido Social Democrata, já apresentámos um projeto, temos insistentemente falado com o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado para que se melhorem alguns dos aspectos, mas há certas linhas que nós não admitimos que se passe. Primeira, não tem que haver qualquer tipo de plafond quanto a este princípio da continuidade territorial. Isto porque estamos a falar de um princípio constitucional. E o princípio constitucional não pode ter um limite de plafond, ou seja, de haver qualquer tipo de valor que o Governo Central atribua à deslocação de madeirenses e portos-santenses ao continente, pondo uma hipótese, por exemplo, de que a partir do mês de julho ou de agosto ou de setembro esse princípio não pode ser respeitado porque acabou o dinheiro. Isso está fora de questão. Ou seja, o princípio constitucional da continuidade territorial vai do dia 1 de janeiro ao dia 31 de dezembro. E o Governo Central tem que se responsabilizar por isso. É evidente que existem aqui alguns aspectos que podem ser melhorados. Desde logo a desburocratização do processo, desde logo também evitar que os madeirenses e os portosantenses e os açorianos tenham que adiantar o dinheiro ao Estado, ou seja, aquilo que o madeirense e o portosantense têm de pagar é aquilo que têm realmente a obrigação, que é o valor que lhe respeita, e não acrescentar aquilo que é da responsabilidade do Governo Central. Como eu tenho dito, os madeirenses e os portosantenses não são bancos para darem crédito ao Estado. Portanto, essa questão tem de ser naturalmente melhorada. Depois, há também esta questão, que vamos ter outras oportunidades de falar, que é do CTT estarem a encerrar agências onde se fazem estes pagamentos, ou seja, isto ainda vai agravar mais o incómodo que é causado a milhares de madeirenses que estarem muito tempo em filas de espera para receberem aquilo que nunca deveriam ter adiantado, porque é da responsabilidade do Estado. Quanto ao preço das viagens ou do valor que o Estado está a adiantar ou a pagar no subsídio de mobilidade, tem muito a ver com o valor das viagens, de facto. E são muito caras. O Sr. Ministro está de concordar comigo que o valor médio das locações ou do preço das viagens, tanto pela TAP como pela EasyJet, é de facto muito elevado. Mas aí também há uma solução muito rápida. E o Sr. Ministro sabe qual é que é. É que há membros do Conselho de Administração, sejam executivos ou não executivos, que são nomeados pelo Governo e que têm uma palavra a dizer na companhia aérea. Baixem os preços. tão simples quanto isso. Ou seja, há de facto preços muito elevados que levam a que o Estado tenha que entrar com muito dinheiro, mas a solução é muito rápida. Baixem os preços. E os senhores têm uma palavra a dizer dentro da companhia. Foi por isso que tomaram também a posição de reverter a privatização dos moldes anteriores. Outra questão também é aumentar o número de companhias aéreas a fazer esta ligação. Se houver mais, a concorrência é maior, o preço baixa. Como é que isso se faz? Também é fácil. A ANA Aeroportos pode muito bem e deve, como faz com outras companhias estrangeiras para virem para Lisboa ou para outros destinos do território nacional, tome essa iniciativa e faça tudo para que exista mais uma companhia aérea, que está, aliás, há uma que está muito interessada, mas há o problema dos slots. Pois então, que se identifique a melhor solução na questão dos slots no aeroporto de Lisboa e nos apoios a que haja mais companhias. Portanto, Sr. Ministro, para terminar, e Sr. Presidente, aquilo que nós desejamos é que, muito claramente, que se mantenha no sistema o que está bem, mas que se corrija rapidamente o que está mal. Nós, por várias vezes, já dissemos, quanto a plafons, o princípio da continuidade territorial é sagrado, porque é constitucional. Quanto à demora e à burocratização, pois então, que se melhore. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e bom dia a todos. E vou prosseguir com o Sr. Deputado Paulino Ascensão, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, obrigado pela vossa presença nesta comissão. Uma primeira nota, este problema do subsídio de mobilidade coloca-se neste quadro da liberalização, que foi definida em 2008, com a promessa que iria trazer concorrência e baixar os preços para os residentes e não só, mas essa promessa até agora não se concretizou e já passaram 9 anos, e isso, portanto, essa constatação deve obrigar-nos a refletir sobre a pertinência de manter o céu aberto, manter este modelo de liberalização. E a liberalização é o que conduz aos preços estratosféricos que se praticam. É possível comprar viagens de Lisboa para Nova Iorque a um custo mais barato do que de Lisboa para a Madeira, em determinadas alturas do ano, e isso não tem nenhuma explicação, a não ser o facto de não haver concorrência e as companhias que operam nesta linha, portanto, abusam da posição dominante, e quem sofre são os passageiros e o erário público, que depois tem que compensar, não é, de pagar a parte que excede o custo que é suportado pelos passageiros, portanto, o subsídio de mobilidade. E isso traduz-se nos números que vieram a público. O custo para o Estado quase que quadruplicou com esta versão do modelo de subsídio de mobilidade, passou de cerca de 8 milhões anuais para 31, isto só na linha para a Madeira. E as propostas que estão em cima da mesa, que, embora sejam muito interessantes do ponto de vista dos passageiros, isto é, acabar com o teto por cada viagem, e a possibilidade dos passageiros pagarem à cabeça apenas o custo que lhes compete suportar, vai acentuar ainda mais este efeito de incentivo para a subida dos preços. Porque se já existe um conjunto de clientes das companhias que são indiferentes ao preço, uma vez que têm capacidade de adiantar e depois conseguem suportar o tempo até o reembolso, esse universo de pessoas vai se alargar, porque vão todos suportar apenas o custo que está definido no regime. Sem teto, portanto, vai haver um efeito muito maior de pessoas que são indiferentes ao preço, uma inelasticidade da procura que vai conduzir à subida dos custos, dos preços dos bilhetes e dos custos para o erário público. E isso é algo que também deve merecer a preocupação de todos nós, reconhecendo que essas características das propostas que estão aqui em cima da mesa, que o Bloco também apresentou, porque defendem os passageiros, são muito interessantes do ponto de vista individual de cada pessoa que pretenda viajar. Outro aspecto que gostaria de chamar a atenção é a circunstância das comissões das agências de viagens serem elegíveis para o reembolso do subsídio para o Estado. Segundo um diretor da EasyJet, numa audição aqui no Grupo de Trabalho, nos deu conta, isso pode estar a proporcionar uma oportunidade, alguma batota, porque como não há limite para esta parcela do custo da fatura correspondente à comissão da agência de viagens, há determinadas alturas do ano, determinados horários de voos em que o preço é muito baixo e se permite, portanto, fazer aqui acordos entre empresas que têm muitos passageiros com essas agências de viagens e viajarem a custo zero para eventos, seminários, etc. Formação. As propostas que estão de alteração que estão aqui, portanto, respondem às exigências das pessoas em termos de custo, mas não respondem ao problema da sazonalidade. E este é um problema mais acentuado na Madeira que nos Açores, sazonalidade que responde ao calendário escolar e também ao calendário dos cartazes turísticos. E, portanto, não há nenhuma regra, e no modelo de liberalização, pois dificilmente se pode haver, que obrigue à existência de mais voos quando há mais pessoas com vontade de viajar. E, portanto, só no quadro de um serviço público é que se pode regular a oferta. Uma questão também para o concurso de alegação entre a Madeira e o Porto Santo, é um bocadinho à margem do tema, se permite. Foi adiado o ano passado, já está praticamente outra vez em cima do fim do prazo de um ano. Gostaria que desse nota do em que situação, o ponto de situação deste processo. Houve uma informação que o Sr. Ministro admitia delegar a responsabilidade pela formalização do concurso na região autónoma para ser a região a tratar de confirmação não, ou qual é a sua opinião sobre este ponto, ser a região a promover o concurso sem prejuízo do Estado continuar a assumir os custos que lhe dizem respeito. É interessante que a primeira reação dos responsáveis regionais foi negativa, à luz deste princípio que já foi aqui referido da continuidade territorial da Constituição, e há aqui uma dicotomia que eu gostaria de sublinhar, porque as ligações marítimas entre a Madeira e o Porto Santo presumo que obedecem ao mesmo princípio da continuidade territorial e à mesma Constituição, e nesse caso o concurso foi sempre tratado pelo Governo Regional, portanto sem interferência do Governo da República. E aqui uma incongruência que não queria deixar de passar sem sublinhar. Há também aqui uma suspeita, que queria saber a opinião do Sr. Ministro. Se este modelo de subsídio, que tem estas características que já assinalei, de constituir um incentivo ao aumento dos preços e, portanto, que se traduzia neste aumento dos custos para o Estado, se isto foi desenhado à medida da privatização da TAP, uma vez que entrou em vigor em altura próxima, sendo, no fundo, uma ajuda encapotada à TAP, este aumento dos encargos do Estado com o subsídio de mobilidade para a Madeira. E, portanto, tendo em conta estas características dos aeroportos da Madeira,
já devia ter terminado, eu também estou.
A orografia, os ventos, a meteorologia.
Agradeço,
tendo em conta a preocupação com o custo para os passageiros, com o custo para o erário público. Só um serviço público é que responde cabalmente às várias vertentes deste problema. Muito obrigado.
Muito obrigada. E vou passar ao Sr. Deputado Helder Amaral, do CDS. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar. Sobre esta matéria, o que o CDS entende é que é útil respeitar e ter sempre presente que, de facto, o princípio da continuidade territorial é para respeitar. Concordamos que qualquer espécie de plafonamento é um atropelo direto a este princípio. E é preciso ter a circunstância que o meio do transporte aéreo é mesmo a única possibilidade de cumprir cabalmente este princípio. Posto isto, e tendo em conta que a TAP é hoje uma empresa pública, pelo menos é assumida pelo governo da Geringonça, e portanto eu digo, o que passou-se? Qual é o problema? Porque nós não inventamos agora o subsídio de mobilidade. Ele sempre existiu para estudantes e residentes. E bastava um comprovativo da qualidade de estudante ou de residente para que, junto da reserva e do bilhete, fosse anexo esse mesmo comprovativo e o cidadão em causa pagava apenas a tarifa que lhe cabia. E, portanto, eu pergunto, porque é complicar aquilo que me parece simples. Ainda assim, acho que é matéria que merece do grupo de trabalho e de uma concertação entre o Governo Regional da Madeira e dos Açores, que sobre esta matéria está a tratar. O CDS colabora na região autónoma nesses mesmos trabalhos. O que eu gostava de apelar é que qualquer modelo desse tenha como princípio base a simplificação e a equidade e não tanto um conjunto de fantasmas, e se sobe a tarifa, e se baixa a tarifa, e a sazonalidade, é evidente que, e sempre foi assim, que em períodos de pico, os lugares são menos. Tivemos até a uma determinada altura o presidente da TAP, ainda uma TAP pública, a dizer que tinha que haver necessariamente, e o compromisso dele de reforços, Natal, Páscoa, Carnaval, de oferta de voos, porque reconhecia de facto a dificuldade, quer em termos de tarifa, quer em termos de disponibilidade de lugares, nesse período de maior procura. Agora, parece-me que o modelo que não põe o cidadão a ser o financiador do próprio modelo, que não põe, mas que tem, também não põe as companhias, porque eu acho que o modelo de reserva, e a partir do momento da reserva, uma tarifa estipulada, com valor estipulado, ou um subsídio estipulado, me parece mais ágil, mais profícuo, do que propriamente o modelo complicado do cidadão ter que se dirigir a uma loja do CTTs, de fazer prova pela segunda ou terceira vez, de esperar pelo reembolso. Mas não temos aqui nenhuma matéria dogmática, e portanto o que me parece é evidente que tem que haver esse princípio de continuidade territorial, é evidente que temos de ter aqui um subsídio de mobilidade. As companhias ouvidas não se furtaram a colaborar com o Governo, e portanto eu não quero aqui definir nenhum modelo, uma vez que acho que isto merece uma concertação. Parece-me razoável que haja liberação do espaço aéreo, parece-me razoável que haja mais oferta, parece-me razoável que haverá sempre dificuldade de disponibilidade e de tarifa com centena, mas se nós fixarmos o subsídio num valor determinado, se ele for de forma ágil em termos de... E o meu modelo que eu preferia era, na altura da reserva, quer seja para agências de viagens, quer seja para novas tecnologias, quer seja na compra direta numa companhia aérea, fazer o comprovativo e pagar um subsídio, qualquer que seja a tarifa à escolha do cidadão e qualquer que seja a disponibilidade. O cidadão, sabendo que tem que ter a compra antecipada, também tem vantagens na aquisição de determinadas tarifas. E, portanto, toda a gente sabia exatamente ao que ia. E nem tão pouco se complicava com essa possibilidade do encerramento ou não de lojas do CTTs, que está anunciada e que, de facto, levanta aqui um problema acrescido para o reembolso do subsídio. E, portanto, mas eu aqui direi que esta é uma matéria de competência do Governo da Região Autónoma de Madeira dos Açores, e eu espero que juntamente sejam capazes de encontrar um modelo na lógica do consumidor, do utilizador, seja simples, seja menos intrusivo e não ponha em causa este princípio, que é um direito constitucional, de acederem ao seu subsídio de mobilidade. E, portanto, não temos nenhuma reserva sobre as soluções, queremos é que haja uma, que os grupos de trabalho digam ao que vem, mas, de facto, fica a dúvida porque é que o modelo, do que eu me lembro, sempre funcionou com relativa facilidade. Obviamente, sendo a TAP a empresa, no caso da Madeira, já não tanto dos Açores, que garante toda a oferta do transporte aéreo, sendo hoje uma empresa pública, eu pergunto, onde é que está a dificuldade? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E passo ao Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Isto é tudo facilidades. Mas, como dizia um antigo deputado, na prática a teoria é outra. Era tudo muito fácil. Aliás, desde o princípio que isto ia ser tudo muito fácil, desde o princípio que isto ia ser tudo muito bom, e os madeirenses e porto-santenses é que podem contar o que têm passado com este tipo de políticas de liberalização defendida pelo PS, PSD e CDS. Eu ainda queria fazer uma observação sobre a resposta do Sr. Ministro de há pouco. Falta ainda responder às nossas questões sobre as oficinas do Barreiro e sobre os trabalhadores e o envolvimento e participação dos trabalhadores que a lei prevê. Uma nota para dizer que o exemplo da ZIMEF é esclarecedor quanto baste sobre esta questão dos ACEs. Não é uma privatização da EMF, mas é uma passagem do conhecimento e até de poder em termos do ponto de vista operacional e de capacidade de resposta. E foi interrompida a privatização acelerada, mas nós também não queremos, nem o país pode ter uma privatização bem preparada. Não queremos privatização nenhuma, nem abrir o caminho ou a porta para que no futuro aconteça. Sobre esta questão do transporte aéreo, como dizia, este modelo de liberalização que se adotou e que o PS, PSD e CDS defendiam e defendem, até pode ser interessante para a dinamização do turismo em alguns mercados e a questão dos mercados emissores e a chegada de turistas à região, mas tem sido evidente o impacto para as populações residentes na região autónoma da Madeira em particular, com o prejuízo evidente para madeirenses e porto-santenses que têm que suspender ou adiar as suas vidas quando o mercado do turismo se posiciona como ou se impõe na vida da região e das ligações aéreas. Eu julgo que esta reivindicação, esta exigência do PSD a dizer baixem os preços era a última coisa que nós esperávamos ouvir, o PSD virar-se para o Governo e dizer baixem os preços, depois de terem dito e terem feito aquilo que se viu ao longo dos anos. Aliás, privatizaram a TAP e defendiam que o mercado havia de resolver tudo, e neste momento nós temos uma situação que é pior do que teríamos, e é pior do que tínhamos quando a TAP era pública. Quando a TAP era pública, havia uma capacidade de exigência em que o engenheiro Fernando Pinto veio aqui à Assembleia da República, e estão aqui pessoas que ouviram a TAP a dizer na Assembleia da República, mesmo quando era pública, que o mercado e as regras que foram definidas para a ligação à Madeira eram as que estavam em voga. Portanto, agora não se podia esperar da TAP que fizesse o que não se impunha aos outros. Por isso é que o PCP tem defendido aquilo que se evidencia como o que seria mais justo para os madeirenses e porto-santenses. É um serviço público e um regime de serviço público contratualizado, claro e previsível. Porque aquilo que as pessoas precisam é de previsibilidade para organizarem as suas vidas. E é aquilo que não têm. É aquilo que não têm. E neste quadro, a pergunta que queremos fazer basicamente é qual é a avaliação que o Governo faz e que eleições é que retira da situação que se está a verificar e qual é o ponto de situação, quer em relação a este problema concreto, que é o adiantamento dos passageiros para quantias muitas vezes exorbitantes, que ainda por cima é agravado pela burocracia e por aquilo que já foi aqui adiantado em relação ao CTT, etc. As tecnologias hoje permitem um pagamento e uma transferência financeira praticamente em tempo real, antes da porta do avião fechar. Já essas situações podem ser, transferidas e saudadas sem que as pessoas tenham que estar a adiantar dinheiro para deslocações de famílias que se tornam mesmo insuportáveis para uma parte importantíssima e substancial da população. Qual o ponto de situação em relação à questão da elegibilidade da Comissão de Agências de Viagens e a sua influência, digamos assim, nestes processos e nestas formas de financiamento? Qual o ponto de situação sobre a melhoria da ligação aérea com o Porto Santo, Madeira-Porto Santo, e a articulação dessa ligação com o continente, com a ligação Madeira, a região autónoma da Madeira-continente, tendo em conta depois os problemas que são, digamos, esta chamada dupla insularidade que os porto-santenses depois sentem na pele nas suas vidas. Finalmente, um aspecto também que julgo que não foi referido, mas que é muito sentido na questão da acessibilidade aérea na região autónoma da Madeira, que é o problema da carga aérea e o transporte de mercadorias. E na visita desta Comissão à Madeira, nesta legislatura, a questão do transporte de mercadorias, a questão da carga aérea, tendo em conta os setores produtivos da região e a necessidade de terem escoamento dos mercados, é uma questão central para nós. Nós temos, relacionado com a questão do transporte aéreo e com a situação em particular da TAP, uma questão que queremos colocar, mas ainda na próxima ronda haveremos de voltar ao assunto, que tem que ver com a questão da contratação coletiva na TAP. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Paulo Neves fez sinal, uma interpelação à mesa, sobre que
Sr. Presidente, só para fazer o Sr. Deputado Brunis.
Não, mas é sobre o quê? A condução dos trabalhos?
Não,
quer dizer, para fazer intervenções não pode ser, porque nós ainda temos várias rondas e, portanto, pode sempre exprimir-se livremente ainda nas várias rondas. Está bem. Obrigada. Sr. Ministro, cumprimento para responder, tem cerca de 15 minutos. Muito obrigada.
Senhora Vice-Presidente, obrigado. Obrigado pelas questões. É conhecida a avaliação que o Governo faz deste modelo, da implementação deste modelo, não é uma avaliação positiva aquela que fazemos. É também conhecido que aguardámos pela implementação durante todo um ano do modelo então protocolado, contratualizado, definido em legislação. Já agora protocolado com esses plafons que os senhores agora dizem que são impensáveis. Os senhores, na altura, no Governo, fizeram protocolos entre Governo da República e Governos Regionais a definir plafons que tinham a ver com o pagamento deste subsídio e com o pagamento dos encaminhamentos. O que eu lhe estou a dizer é que o senhor veio aqui dizer que era impensável a existência de plafons para a mobilidade por razões constitucionais, pois o Governo que apoiou... O Governo que apoiou estabeleceu plafons nos protocolos que definiu com as regiões autónomas. Quero lhe dizer, tivesse este Governo pago apenas os subsídios, como o senhor aqui referiu que seria impensável, até ao limiar dos plafons, e sim teria estado em causa o princípio constitucional da mobilidade, se nós tivéssemos cumprido e não tivéssemos atendido ao princípio constitucional do ponto de vista da garantia da mobilidade, porque os protocolos que cá deixaram tinham esses plafons, o que é inacreditável a forma como colocou o tema. Como é também inacreditável toda a demagogia, tenho que lhe dizer assim, repare que nós até estamos em bom tom, como era de esperar, no trabalho com os governos regionais, que já explicarei onde estamos agora. Mas é inacreditável a forma como vem para aqui abordar, se me permite dizer, e como aliás, ainda bem que o deputado Bruno Dias fez essa referência, mas baixem os preços. Então, mas mesmo no tempo em que a TAP era uma empresa pública, que ela hoje é uma empresa privada, em que o Estado tem 50% do capital, mas com gestão privada e é uma empresa de direito privado. Mesmo quando ela era uma empresa pública, o Estado não se metia nem nas rotas, nem nos preços, numa empresa que operava em mercado. E o Sr. Deputado vem para aqui fazer demagogia, a dizer baixem os preços, aumentem as companhias. Então, mas quer dizer, mas o PSD pode estar com crises existenciais, ó Sr. Deputado. Pode ainda estar à procura de definir o seu rumo e a sua ideologia. Mas, ó Sr. Deputado, baixem os preços e aumentem as companhias. Mas estamos à esquerda do PCP e do Bloco de Esquerda, é essa a proposta ideológica do PSD a partir de agora? Isso tem algum sentido, ó Sr. Deputado? Isso tem algum sentido? Ó Sr. Deputado, é que a demagogia tem limites. A demagogia tem limites porque depois perde-se a credibilidade a certa altura. Isto dito, vamos falar então do modelo que neste momento está em cima da mesa ou que está em aplicação. E onde é que estão as negociações? O modelo factualmente que está em aplicação redundou num aumento brutal de custos para o Estado, e agradeço até a coragem, permita-me dizer assim, da intervenção do deputado Paulino Ascensão, porque colocou exatamente o dedo na ferida, redundou num aumento, quase triplicaram os custos para o Estado da aplicação deste modelo, e as pessoas neste momento estão a pagar o mesmo ou mais, repare bem no que eu estou a dizer, e com a conclusão, digamos, destas negociações em curso com os governos regionais, havemos de lá chegar, se elas forem a bom termo. Então, as pessoas estão a pagar o mesmo ou mais do que pagavam antes desta famosa alteração do modelo que supostamente protegia o valor a pagar pelos cidadãos. As pessoas estão a pagar o mesmo ou mais. Porquê? Porque, como disse muito bem, com a elasticidade, digamos, da procura ao preço até ao limiar do plafond, as pessoas deixaram de ser sensíveis minimamente à questão do preço e compram e vão comprando nas condições que o mercado oferecer naquele momento e, portanto, as companhias, qual foi o incentivo que tiveram, obviamente encostaram os seus valores ao pé do limite do plafond porque era indiferente para as pessoas comprar o bilhete a qualquer valor até ali. Quando chega às alturas da sazonalidade, se os valores médios de tarifas estão próximos do plafond, com a sazonalidade disparam com certeza os valores. Eu nem sequer estou a dizer que quem concebeu o modelo estava mal intencionado, não é isso que estou aqui a dizer. Falhou foi aquele modelo que foi construído. O modelo falhou e, portanto, o Sr. Deputado Helder Amaral dizia assim, mas estava a correr tudo bem, o que é que está a correr mal? O que está a correr mal foi o modelo, a mudança do modelo. Deixou de ser relevante para quem compra as passagens o valor a que compra até ao limiar existente quando existe e, portanto, as companhias, num mercado em concorrência, certamente, mas foram-se ajustando e aquilo que se tinha garantido anteriormente com a liberalização, nomeadamente com a entrada de outras companhias nas rotas, deixou de estar garantido com este aumento inusitado nos preços. O Estado está a pagar o triplo do que pagava, as pessoas estão a pagar, reparem, o mesmo ou mais do que estavam a pagar anteriormente, vejam bem, e mesmo aquele benefício que o Sr. Deputado aqui tentava trazer do aumento da mobilidade, o aumento da mobilidade dos cidadãos da Madeira, que é aquele que é comparável, porque havia um modelo anteriormente que já era de liberalização, o aumento de mobilidade dos cidadãos da Madeira, beneficiados pelo subsídio de mobilidade, é inferior ao aumento nacional da mobilidade nos aeroportos portugueses. Só para termos um bocadinho a noção do que é esse aumento extraordinário da mobilidade dos cidadãos da Madeira. Portanto,
ao
Sr. Deputado. Portanto, vamos lá ver. Isto para dizer o quê? Este modelo falhou. Este modelo não funcionou. O que é que nós temos que fazer? Estão aqui em cima da mesa, estiveram em cima da mesa, um conjunto de pistas interessantes de alteração. Nós, aliás, tínhamos iniciado, como aqui foi referido e bem, uma iniciativa política no sentido de um trabalho conjunto com os governos regionais. Entretanto, houve aqui um conjunto de iniciativas parlamentares que ocorreram, que determinaram que, digamos, deixássemos fazer algum desenvolvimento do trabalho parlamentar, como era completamente legítimo e razoável. Neste segundo semestre do ano 2017, retomou-se esse trabalho com os governos regionais, conhecendo-se melhor as iniciativas legislativas em curso, e aquilo que foi apresentado da parte do Governo da República aos governos regionais foi a disponibilidade do Governo da República para um aprofundamento da autonomia relativamente a esta questão do subsídio de mobilidade e do apoio à mobilidade dos cidadãos. Porque o que ouvimos dos dois governos relativamente à percepção que têm do modelo que melhor servirá aos cidadãos numa região e na outra, tem diferenças no sentido em que a mobilidade das duas regiões também é diferente. As características da mobilidade são diferentes. Nesse sentido, o que estamos neste momento a discutir com os governos regionais tem este princípio político fundamental, aprofundamento da autonomia e, portanto, no fundo, garantindo a mobilidade dos cidadãos, com certeza, que é garantia constitucional importante, mas aprofundando a autonomia no sentido de garantir que possam ser no limite os governos regionais, querendo e chegando a acordo com o Governo da República, a vir a diferenciar, a vir a ter modelos diferenciados no limite de mobilidade para as duas regiões e no limite geridos nas duas regiões, se for o caso. Somos defensores da autonomia, temos-lo praticado sistematicamente quando estamos no Governo ou quando temos condições para legislar nesta matéria e, portanto, coerentes com esta posição histórica do Partido Socialista, neste caso que apoia, que é o principal partido, apoia este Governo, é essa a proposta que estamos neste momento a debater com os dois governos, a discutir, a negociar com os dois governos regionais. E, portanto, os trabalhos estão a decorrer em bom tom, estamos a trabalhar na base da concordância mútua, se ela for possível obter relativamente a este princípio, depois na concretização daquilo que será então o apoio, digamos assim, a essa mobilidade num contexto de reforço da autonomia nas duas regiões. Gostava que lá chegássemos, porque realmente percebemos dos trabalhos até agora realizados e até de afirmações públicas dos responsáveis dos dois governos regionais que há diferenças importantes na mobilidade das duas regiões e, nesse sentido, parece-nos que serviremos melhor os cidadãos das duas regiões com esse caminho. Admito, mas por isso agora não quero dizer muito mais do que isso, porque se o debate é um debate de aprofundamento da autonomia, a liberdade das autonomias será essencial depois na afirmação do modelo mais adequado para a mobilidade nas duas regiões, mas admito que o modelo atual, numa circunstância ou na outra, terá que ter alterações importantes, porque não está a servir, volto a dizer, não está a servir bem os cidadãos, no sentido em que os cidadãos, aliás, se o modelo fosse extraordinário, não estava a haver o nível de queixas que há na Madeira, que nomeadamente na Madeira, que é um modelo que começa a ser sistemático, digamos, há uma, eu diria, quase um acordo generalizado em toda a região autónoma de que aquele modelo não serve bem aos cidadãos da Madeira. Não serve bem aos cidadãos da Madeira. E, portanto, ele há de ter que ser alterado. Do meu ponto de vista, faz mais sentido que sejam as autonomias a definir aquilo que faz sentido, digamos, de ter como modelo de mobilidade no futuro em cada uma das regiões autónomas, com certeza que não está, digamos, com certeza que o princípio, digamos, constitucional está previsto, e está previsto, aliás, digamos, o financiamento desta mobilidade dos cidadãos, isso é inalienável, mas que pode e deve ser definido nas autonomias e ser uma competência regional no futuro, é a nossa avaliação, esta implementação destes modelos de mobilidade. Agora, questões como aqui foram colocadas, várias, poderão depois ser colocadas em cima da mesa, questões de simplificação administrativa, certamente. Não posso deixar de dar aqui um alerta, que aliás volto a dizer e reiterando a coragem da intervenção do Sr. Deputado Paulino Ascensão, houve sistematicamente a ideia de que a simplificação, digamos, do pagamento apenas do valor que corresponde ao cidadão e não ver adiantamentos ao Estado. Eu penso que os senhores já tiveram aqui audições com algumas das companhias aéreas que estão a prestar serviços nas duas regiões autónomas e as companhias aéreas já deram sinais, eu diria, suficientemente preocupantes para que não se avance para abordagens simplistas relativamente a esta matéria. As abordagens simplistas podem acabar com ainda menos concorrência nas rotas de alguma das regiões autónomas e isso não é um bom sinal, nem é o objetivo que nenhum de nós certamente tem. E, portanto, por isso, aliás, essa foi uma das preocupações que foi expandida até de forma diferenciada no contexto das duas regiões. Portanto, acho que há caminhos que se podem fazer, como os de simplificação administrativa, que podem garantir o apoio adequado aos cidadãos sem fazer perigar a concorrência desejável nas rotas, que, se a deixamos fazer perigar, nos pode aí sim colocar nas mãos da Companhia A ou da Companhia B, e isso certamente não é desejável para nenhum de nós, porque efetivamente, mesmo que essa companhia seja a TAP, realmente este governo não dá orientações de preços à TAP, e estou convencido a que o PSD ainda será mais ou menos, do ponto de vista da matriz ideológica, no futuro um partido que também não equaciona dar orientações de preço a nenhuma companhia aérea, nem na estrutura acionista atual que tem a TAP, nem sequer na estrutura pretérita. Portanto, aquilo terá sido apenas um live pontual de alguma demagogia discursiva, mas estou convencido que o PSD sabe que não é bondosa a solução de estar aqui a equacionar, ficar nas mãos de uma companhia e aqui com alguma quimera de dar orientações de preço a qualquer companhia aérea. Percebo que no debate regional possa ser útil fazer esse tipo de afirmações, mas não passa daí. E, portanto, Sra. Presidente, era o que queria dizer sobre esta matéria. O Sr. Secretário de Estado, complementarmente, faria alguns esclarecimentos sobre questões também, é verdade que aqui um pouco complementares, mas que vale a pena acrescentar, quer sobre a ligação Madeira-Porto Santo, o ponto de situação do concurso, quer sobre a questão da carga aérea. Muito obrigado.
Muito obrigada. Sr. Secretário de Estado, Guilherme Oliveira Martins, faz favor. Ainda temos um tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, a clarificar quanto ao concurso Madeira-Porto Santo, enfim, é um concurso que tem complexidade porque carece da, enfim, a própria elaboração do caderno de encargos teve, enfim, uma prévia notificação à comissão e aprovação da comissão, que o facto é que ainda estamos em fase de apresentação de propostas, a pedido dos vários possíveis candidatos foi, o prazo foi alargado até 16 de fevereiro. E, portanto, temos que aguardar esta prorrogação e a apresentação das propostas. O que é facto é que, no decurso deste prazo, continua a ser assegurado o serviço. O contrato foi prorrogado até meados de 2018 e, portanto, no fundo, com o atual concessionário. E, portanto, nesse sentido, vamos aguardar e vamos cumprir este prazo, o alargamento por um ano com o atual concessionário permite garantir o serviço e é isso que vamos fazer. Isso quanto ao concurso Madeira-Porto Santo. Quanto ao concurso da carga aérea da região autónoma dos Açores, aguardamos a decisão do júri para muito breve. Há candidatos e, portanto, vamos aguardar a decisão do júri e é com base depois na decisão do júri que temos de ajuizar a concessão deste serviço. Quanto à região autónoma da Madeira, não há carga aérea porque temos um parecer da ANAC que diz que não há falha de mercado e, como tal, temos que acatar este parecer da ANAC e era isso que eu queria dizer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. E o PSD está a pedir a palavra, Sr. Deputado António Costa e Silva.
Sr. Presidente,
ainda dentro deste ponto?
Sim, interferindo neste ponto, o deputado Paulo Neves tinha pedido para fazer ainda uma intervenção sobre o assunto, alguma questão de esclarecimento ao Sr. Ministro.
Bem, estamos para pedir esclarecimentos ao Sr. Ministro e o tempo de intervenção do PSD já esgotou neste ponto. Quer dizer, pode ser uma interpelação à mesa sobre a condução deste trabalho. Mas, portanto, eu vou começar já o ponto, a situação no controle aéreo e nessa altura pode usar do seu tempo do grupo parlamentar do PSD, que aliás é já neste momento que eu vou dar a palavra ao PSD. Certo? Agora tem é que se entender qual é o deputado que neste momento vai iniciar. Joel Sá e depois o deputado Paulo Neves. Portanto, vamos então, senhoras e senhores deputados, entrar no ponto a situação no controle aéreo e requerimento precisamente do PSD e vou dar a palavra ao senhor deputado Joel Sá. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Ministro, senhores membros do Governo. O tema que o PSD traz aqui hoje, que foi alvo do nosso requerimento, são porque são várias as atribulações que sucedem e várias as preocupações que se acumulam no setor da aviação nacional, mas concretamente no que respeita à segurança, tem estado permanente em foco com este Governo, até pelos maus motivos. E por isso nós requeremos a presença do Sr. Ministro para esclarecermos algumas destas situações. Começava pelos gabinetes de investigação e segurança com aeronaves, com a problemática da exoneração do anterior Presidente, pelas declarações que ele proferiu sobre cativações, sobre desinvestimento nesta matéria, e que veio depois a comentar com a sua exoneração, e que o Governo, há um ano atrás, decidiu então fundir os dois organismos. Fundir o Gabinete de Investigação de Segurança Ferroviária com o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes de Aeronaves. Uma decisão que foi bastante controversa e que, passado agora um ano, o Governo finalmente nomeou o seu Presidente. Aquilo que nós... foi o chefe de investigação dos acidentes. E aquilo que nós verificamos é, por as declarações que continuam a ser públicas, é que passado este tempo, as declarações do anterior Presidente, afinal, eram verdadeiras, porque, segundo os dados públicos, mesmo depois desta fusão, dos dois gabinetes, continua a falta de verbas, continua a falta de investigadores no gabinete de investigação de aeronaves, e portanto é uma situação que nos preocupa, e a questão do Sr. Ministro, para quando é que a situação vai estar resolvida, para quando o investimento e para quando mais investigadores nesta área. Outro tema que nós também gostaríamos de falar, é depois da incompreensível falha do abastecimento de combustível ocorrido a 10 de maio no aeroporto de Lisboa, e 6 meses decorridos, ainda está por esclarecer aquilo que ocorreu com essas falhas, questionava o Sr. Ministro se já foram tomadas todas as medidas para acautelar que novas situações não voltem a acontecer nos nossos aeroportos, com os transtornos inevitáveis que causou aos passageiros, com o cancelamento de voos, com o respectivo adiamento. Portanto, convinha esclarecer o que se passou e se o Governo já tomou todas as medidas neste sentido. Outro assunto que gostaríamos de debater tem a ver com a questão dos drones. É uma situação que a aviação reportou já 37 incidentes com drones em 2017, mais do dobro do que em 2016. A ANAC elaborou um novo regulamento proibindo o voo de drones não tripulados a mais de 120 metros de altura, mas o que é certo é que continua a acontecer. E aquilo que nós temos verificado é que esses incidentes ainda não ocorreu nenhum grave, mas que pode acontecer, é aquilo que continuamos a aguardar, o regime jurídico, que venha a disciplinar toda esta atividade e repor nesta matéria o nível de segurança recomendável e desejável. Sr. Ministro, para quando é que se vai ser regulamentada esta matéria? Por fim, o Sr. Presidente da ANAV demitiu-se, e que está em causa o controle aéreo, o risco de colapso do sistema de controle de gestão aérea, que tem registrado muitas falhas, e há várias preocupações que têm chegado pelos controladores aéreos. Sr. Ministro, também para quando é que se será feito um investimento nesta matéria? Por fim mesmo, para finalizar, Sr. Ministro, gostaria de questionar sobre o acordo de empresa da TAP, os sindicatos têm feito chegar preocupações nesta matéria, em que o acordo foi denunciado e o Sr. Ministro e os vários membros do Governo deram a palavra, deram a garantia de que o acordo não seria denunciado. São declarações públicas, Sr. Ministro. Onde está a autoridade e a palavra no Governo nesta matéria? Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu passo ainda ao Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo, se me permite, pelo menos importante, que é uma breve palavra ao Sr. Ministro sobre os comentários que achou de fazer ao Partido Social Democrata e à vida interna do PSD. Naturalmente, qualquer pessoa de bom senso sabe que são comentários inapropriados, de mau senso e de mau gosto, mas fui habituado a que esse tipo de atitudes fique com quem as pratica, portanto fica consigo e não comigo. Quanto à questão, o Sr. Ministro falou dos preços. Eu vou-lhe dar um número. Nós, na Madeira, nunca pagámos tão pouco para viajar para o continente como agora. Porque antigamente a média era de 120 euros e agora são 80. Portanto, os seus números não estão bem. E era bom que tivesse presente. Nunca se pagou tão pouco. Outra questão. Quanto aos preços que eu falei... os preços. Os preços são muito elevados. Qualquer pessoa de bom senso sabe perfeitamente que os preços que são levados pela TAP e pela EasyJet na ligação com o continente são bastante elevados. Portanto, se o seu ministro não acha, o problema é seu, que aliás é o seu governo que está a pagar. Agora, aquilo que eu lhe estou a dizer é que devia de haver uma atenção muito maior por parte do governo, por parte daqueles que os senhores nomeiam para a TAP, para terem uma atenção aos preços que são
elevados.
Quanto ao Sr. Presidente, só um comentário muito rápido também ao Sr. Deputado Bruno Dias. O Sr. Deputado Bruno Dias tem um princípio que é julgar que tudo o que é liberalizado e que o Partido Social Democrata defende é bar aberto. Não é bar aberto. Há regras. Podemos liberalizar serviços, mas há regras e há certas regras que não estão a ser respeitadas. Portanto, isto não
agradeço, conclua, Sr. Deputado. Obrigada. Obrigada. E vamos prosseguir com o Sr. Deputado António Eusébio pelo Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, caros deputados, trazer este requerimento aqui por parte do Partido Social Democrata também é uma questão que preocupa os deputados do Partido Socialista, naturalmente, mas parece-nos inusitado aqui, quando continuamos a falar que alguns dos assuntos são trazidos aqui pelos maus motivos, e atendendo nomeadamente à exposição como eles são colocados, porque são situações que algumas delas vêm no passado e têm a sua justificação e outras têm sido acompanhadas com grande transparência e eficácia desde já pelo atual governo. E por isso passo desde já aqui a colocar algumas questões nesse sentido ao Sr. Ministro. Gostava de saber como é que estava a funcionar o anterior gabinete do espia durante o mandato do anterior governo, se conseguia cumprir a sua função de investigação para o qual tinha competências, que era isso que nos preocupava, porque é que o governo decidiu fundir a investigação dos acidentes aéreos com os ferroviários, atendendo também a essa alteração legislativa, se isso corresponde ao existente noutros países europeus ou não, também para esclarecer da melhor maneira esta matéria, atendendo aqui a que, no passado, pelo que me parece, o que tinha sido divulgado é que o anterior responsável tinha feito uma proposta de incluir uma taxa de 20 cêntimos paga por bilhete de avião, o que daria uma verba de mais de 3 milhões de euros para garantir o funcionamento do gabinete na altura em funcionamento. Em relação às questões que são levantadas por a ocorrência dos drones, também é uma das situações que nos tem preocupado bastante este governo e que tem sido tratado, e por isso deixo aqui a questão: em que fase está o diploma sobre os drones e sobre a sua utilização? Pois, efetivamente, trata-se de uma matéria em que tem cada vez já mais ocorrências, maiores proximidades a aeronaves, e desde logo também tem sido respondido. E por isso é conveniente deixar aqui este esclarecimento. Sobre a questão da demissão do Presidente da NAV, deixem-me só fazer um comentário. Trata-se de uma questão que foi tratada também com toda a transparência. O Sr. Tenente-Coronel Albano Coutinho tinha obtido parecer positivo da CRESAP, tendo, no entanto, apresentado a sua demissão quando se entendeu que não cumpria a formação académica exigida legalmente. E por isso foi resolvida de imediato, assim que a questão foi levantada. Para terminar, dizer-lhes só que toda esta questão, também, que vem do passado, e olhando aqui, nomeadamente, aos picos que já tinham ocorrido sobre as médias diárias, também, em maio de 2014, no que respeita às questões do controle aéreo, em que o aumento de tráfego aéreo em maio de 2014, como disse, era idêntico também aos meses de julho, e isso também, estas falhas não se dão só agora, já se vinham a dar no passado. E a questão que eu deixo ao Sr. Ministro é que, se no passado também, nessa altura, tinha sido analisado pelo Governo anterior, em 2014, se tinha sido analisado ou se foi preparado algum dossiê para escolher um novo sistema, preparado este novo sistema, que é difícil e que, segundo os técnicos, leva 3 anos a ser implementado, se ficou alguma coisa anteriormente preparado para o implementar pelo anterior governo. Muito obrigado.
Bem, muito obrigada, Sr. Deputado. E pelo Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Heitor Sousa. Faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Deputado de Estado. O requerimento do PSD tinha três temas essenciais que vinham à colação para a sua opinião. Tinha a ver com os PIAF e sobre a pergunta que se faz é que a nomeação de um diretor que acumula as duas direções dos dois gabinetes de investigação de acidentes pareceu-nos logo desde o princípio uma decisão um bocadinho estranha, porque o tipo de acidentes e de incidentes que existem, quer num caso o transporte ferroviário ou no transporte aéreo, são substancialmente diferentes e as consequências, então, nem se falam desses riscos, dos riscos, sobretudo, de acidentes e de incidentes que existem, quer no transporte aéreo, quer no transporte ferroviário. Mas, apesar disso, o Governo insistiu na nomeação de um diretor comum a esses gabinetes e aquilo que nós verificamos da atividade dos PIAF é que no ano de 2017 foram produzidos 8 relatórios e até agora nenhum deles está aprovado. Portanto, é um bocadinho, um bocado, uma situação um bocadinho surpreendente, porque houve investigação e estou a falar de incidentes aéreos e não de ferroviários, incidentes aéreos, e esses incidentes aéreos, de facto, houve produção de trabalho, mas essa produção de trabalho, aparentemente, ainda não foi concluída. E a pergunta é porquê, qual é a razão de ser de haver uma certa atraso, pelo menos na operacionalização das várias conclusões que os relatórios nos trazem, e se isso não tem a ver com uma certa confusão que existe de funções e de falha de recursos para o desenvolvimento dos relatórios quando o pão é pouco, como se costuma dizer, todos ralham, em caso em que não há pão, todos ralham, ninguém tem razão. E, portanto, a pergunta que lhe fazia, Sr. Ministro, era se nos PIAF os meios e os recursos que estão disponíveis são os suficientes para que esses gabinetes desempenhem normalmente as suas funções, ou será necessário repensar esta fusão que houve, esta tomada de decisão que houve por parte do Governo de fundir os dois gabinetes de investigação de acidentes e incidentes de transporte. A segunda questão tinha do requerimento do PSD, tinha a ver com o controle de tráfego aéreo. O controle de tráfego aéreo, não apenas por razões que têm a ver com a sua direção, portanto há uma espécie de falha neste momento de responsável, de nomeação de responsável do gabinete da nave, pelo menos não foi nomeado um novo responsável há pouco tempo, não é? Mas o mais importante desta questão tem a ver com o chamado novo sistema de navegação e controle de tráfego aéreo, que, ao que parece, constitui um estrangulamento do funcionamento do próprio aeroporto da Portela e eventualmente também do funcionamento em combinação, portanto em complementariedade, do futuro aeroporto do Montijo. Esse investimento é um investimento estratégico e está na hora, creio eu, de o Governo esclarecer à Assembleia da República sobre o ponto da situação da implementação desse novo sistema de navegação e de controle de tráfego aéreo. Por último, ainda no que se refere ao requerimento do PSD, a ideia de que as falhas que houve no abastecimento de aeronaves no aeroporto de Lisboa, que ocorreram, que levou ao bloqueamento do funcionamento do aeroporto durante um dia e meio, se essas falhas foram detectadas um conjunto de insuficiências ou de ausência de sistemas de redundância para garantir o abastecimento em situações desse tipo. E aquilo que eu lhe perguntava, Sr. Ministro, é se as falhas que foram identificadas, as causas que estão na origem desses bloqueamentos, foram resolvidas com a implementação dos tais sistemas de redundância. Falou-se na possibilidade de ter uma espécie de um oleoduto que garantisse o abastecimento direto da plataforma logística da Aveiro
para deputado.
O aeroporto de Lisboa. Falou-se de outro tipo de sistemas de redundâncias que seriam porventura necessários implementar na sequência das conclusões do incidente, da análise do incidente, e a pergunta que eu lhe fazia, Sr. Ministro, é se essas soluções estão a ser implementadas ou não. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado, e passo ao Sr. Deputado Hélder Amaral, CDS, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, sobre a questão da falha de combustível, quero acreditar, ficamos quase siderados com as explicações que nos foram dadas na altura. Eu acho que não passa pela cabeça de nenhum cidadão desligar-se a qualquer posto de abastecimento de combustíveis e chegar lá e dizer não há combustível. É possível, mas não é crível. Isso é motivo para consequências graves para quem foi o autor da falha. E a verdade é que a explicação que nos deram é que o tal sistema de redundância, a tal fiscalização, numa área tão sensível no aeroporto como é o abastecimento de aviões de combustível, a verdade é que, pelos vistos, os postos que deviam servir de alternativa não foram alternativa. Portanto, quero acreditar que foi mais uma particularidade, mais um incidente, enfim, serviu para melhorar os sistemas de conferência, de controle, juntamente da empresa responsável pelo abastecimento, juntamente por quem tem por obrigação fiscalizar, e, portanto, quero acreditar, para não ser alarmista, que foi uma coisa pontual, ultrapassada. Ponto 2 do requerimento do PC, o GPIA. Perfeita a legitimidade do Governo achar que o GPIA é mau, que o diretor do GPIA é incompetente, que as propostas do diretor do GPIA não são razoáveis, e vai daí, ou se muda a forma de funcionamento e as competências do GPIA. Lembro bem que o GPIA, em determinada altura, coisa que eu também não concordava, quase queria ser uma autoridade reguladora também. Havia vontades para todos. E eu disse, bom, também nem tanto. O Governo resolveu, bom, ser radical nessa matéria. Não há GPIA, há agora uma nova entidade que ao mesmo tempo trata de acidentes ferroviários ali na linha de Cascais, trata também de um acidente aéreo qualquer. No aeródromo de Cascais, que é logo perto. E, portanto, poupa-se recursos e o técnico, entre carris e o motor do avião, resolve o problema. A verdade é que a AMT, há perguntas feitas, já não me lembro de que bancada parlamentar, não foi frontalmente contra, mas, bom, se isto tiver, de um lado, técnicos especialistas em ferrovia e, do outro lado, técnicos especializados em acidentes aéreos, não lhes parece que isso possa pôr em causa? Porventura até tem algumas vantagens de sinergia, de redução de custos, porventura até pode ser uma boa ideia. E, portanto, não nos choca nenhuma das soluções. O Governo tem legitimidade para escolher aquela que entender ser melhor. A única coisa que eu quero saber é que é vantagem destes requerimentos serem discutidos quase um ano depois, é já está resolvido. Nós já temos o gabinete nomeado. O gabinete já tem, seguramente, os técnicos necessários e suficientes para a avaliação de acidentes ferroviários, pós-acidentes aéreos, e já agora terá aproveitado o know-how e os conhecimentos que existiam no GPIA, quer em termos das avaliações feitas anteriormente, quer da própria relação que o GPIA tinha com o conjunto de organismos internacionais e das obrigações que Portugal tem que cumprir, que sejam em termos de regras do Acordo de Chicago do tráfico aéreo, quer seja de regras internacionais a que Portugal está obrigado. E, portanto, se tudo isso estiver já implementado com o pessoal técnico, com o know-how, e está a funcionar bem, não temos nota disso, mas se o ministro disser já está tudo, portanto, não há problema nenhum, depois veremos. Já não sei quem que também perguntava porque é que não somar a esse gabinete, já que é tão fantástico, também os acidentes marítimos. E pronto, a lógica poderá ser a mesma. Poupamos. Portanto, o céu é o limite e a imaginação, não quero cortar nenhuma, só quero saber o que é que já está feito, o que é que está no concreto. Porque estamos a falar de matéria sensível, quer sejam acidentes ferroviários, quer sejam acidentes aéreos. E por infelicidade até aconteceram alguns em alguns aeródromos e continuam a existir cada vez mais acidentes, pelo menos no último ano foi disso por FIC, e portanto é bom saber que nessa matéria. Sobre o ATM e a nave, a informação que temos, independentemente ao que tínhamos, e aqui também a responsabilidade obriga a ter alguma cautela, era que Portugal tinha as melhores práticas de segurança aérea e de gestão de tráfego. Nós próprios recusamos o SES, vulgo SEU único, aqui no Parlamento, porque Portugal, de facto, era dos poucos países que permitia a qualquer companhia aérea utilizar o espaço aéreo com segurança, fluidez e a custo reduzido. E, portanto, não havia problema. É evidente que estamos, e ninguém está contra o aumento do tráfego aéreo, isso é bom, mas o aumento do tráfego aéreo, aliás, o aeroporto de Humberto Delgado acaba por passar para nível 1 em termos de aeroportos europeus, quer dizer, passou a ser um aeroporto finalmente razoável. É bom para aqueles que achavam que o aeroporto estava em stress, em colapso, afinal só agora passou ao nível dos aeroportos mais congestionados da Europa, quer dizer, às vezes a realidade prega-nos estas partidas. Portanto, até à data não havia nenhum problema. Parece que pode haver, com o aumento de tráfego, e pessoalmente com Portela mais um problema. Como isto é um processo caro, moroso, a pergunta é, Sr. Ministro, já está em condições de dizer se já estão feitos os procedimentos para a aquisição do novo sistema? Se este sistema contempla, não só o aeroporto de Lisboa, mas também o possível aumento de tráfego.
Agradeço, concluo, mais Sr. Deputado.
E já agora, se Portugal vai ou não aderir ao SES, e ao sistema César, porque das duas uma, nós continuamos com a mesma capacidade na FIV de Lisboa, mantendo postos de trabalho, know-how, mantendo a economia nacional a funcionar, ou por via de incompetência ou de incúria de deixarmos de agradar, e estas notícias não são boas. Sr. Presidente, eu podia só... Era a questão dos drones. Eu chamei-lhe...
Assim, muito rapidamente, porque realmente...
Chamei-lhe abusivamente, até me arrependi que eram armas de destruição maciça. Era pelo dano que podem causar. A verdade é que estávamos a ver semanas em que praticamente todos os dias havia notícia. Nós perguntamos porque é que não estava a aplicar a lei de utilização de serviço aéreo de aeronaves não tripuladas. Havia uma legislação que tinha algumas medidas. O regulador disse não. Isso não serve, até porque nós revogamos isso com um regulamento. Depois queixou-se de incapacidade técnica para bloquear sinais. Mas numa segunda audição, já afinal já havia capacidade técnica para bloquear sinais. Sr. Ministro, eu não quero saber o que é que estão a fazer agora, que não parece, quer o regulador, quer o Sr. Ministro, quer os organismos do Estado, permaneçam a fazer de contas que o problema não existe.
Não.
Que é suficientemente
Obrigada,
grave
secretário.
Para rapidamente se atuar. Principalmente quando ainda ontem eu ouvi o Sr. Secretário de Estado da Administração Interna dizer que se podem usar drones para controle de tráfego.
Obrigada.
Rodoviária, portanto, assusta-me este sinal de que se pode usar drones para tudo sem que haja legislação que possa enquadrar e garantir a segurança do transporte aéreo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E passo ao PCP pelo Sr. Deputado Bruno Dias. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, tendo em conta aquilo que foi respondido na ronda anterior, é tão incompreensível e quase caricato que o PSD venha para a Assembleia da República exigir ao Governo que baixe os preços da TAP, como é, peço desculpa, inaceitável, que o maior acionista da TAP, com uma presença e com representantes na companhia, se retire sistematicamente do quadro de resposta aos problemas que se colocam na companhia. E aqui colocamos... De facto, um problema que é impensável admitirmos que o PSD coloque as coisas como colocou, é que nós, O bem que teve algum significado, aquilo que o Governo apresentou, que era a solução para garantir que o Estado tinha uma palavra a dizer na companhia em questões fundamentais, e aqui não vamos estar a dizer orientações de preços, tantos euros e tantos cêntimos, mas uma orientação estratégica e uma orientação que a companhia deve assumir na sua prática, quer em relação à política...
Oh, Sr. Deputado, desculpe interromper, mas está um ruído, não sei se é um telemóvel ou algo perto do seu micro... Porque está um ruído no som, sim. Obrigada. Pode continuar.
O que é que dizia eu? Quer em relação a...
É melhor mudar de microfone. Dizer, peço desculpa porque o som está péssimo.
Não sei se com esta alteração...
Não, não é. É o mesmo também do PCP. Pode continuar.
É a mesma situação, Sra. Presidente?
Não.
Está bem. Dizia eu que em relação... à política da companhia na ligação aérea para as regiões autónomas, não estamos a falar de termos um membro do governo a dizer, olha, meta lá isso a tantos euros e tantos cêntimos. Estamos a falar de orientações que o representante do Estado na companhia pode defender que sejam assumidas. E isso vale para a questão da política da companhia na ligação às regiões autónomas, e à coesão territorial e à defesa da população nessas ilhas e nesses arquipélagos, como vale para outro assunto que eu tinha indicado que iríamos colocar, que tem a ver com a questão da contratação coletiva na empresa. Isto é, quando nós temos o compromisso assumido pelo Governo e pelo próprio Primeiro-Ministro, no sentido de que não há denúncias de acordos de empresa naquilo que seja da influência e da esfera de influência do Governo em relação às várias empresas onde tem essa presença. E o que nós tivemos foi um ultimato que uma administração, que é a administração da TAP, coloca a um sindicato a dizer se não se comprometem a perder direitos e a rever o acordo de empresa, há uma denúncia do acordo de empresa. E assim foi. E, portanto, neste momento o acordo de empresa está denunciado por parte de uma administração de uma companhia cujo maior acionista, com um poder de intervenção nas decisões fundamentais da companhia, supostamente, isto é dito pelo Governo, pelos vistos as coisas estão todas a avançar neste sentido. E isso é preocupante. É preocupante. Porque ou bem que o Estado tem uma capacidade de intervenção para as questões fundamentais e, afirmação número 2, há um compromisso do Governo no sentido de não aceitar denúncias de acordo de empresa nas empresas onde há essa capacidade de influência, bom, ou então as coisas não estão a bater certas, porque os trabalhadores da TAP, nomeadamente os tripulantes de cabine, que têm esta situação hoje colocada até com pré-aviso de greve, estão confrontados com uma ameaça e em concreto, com a denúncia do acordo de empresa. E, portanto, há aqui uma situação que não pode ser admitida. Em relação ao Céu Único Europeu, não é bem verdade o que o CDS dizia agora. O Céu Único Europeu está em vigor, infelizmente. O CESAR está em vigor, infelizmente. Aquilo que na Assembleia nós rejeitámos, e ainda bem que o PCP propôs e foi aceito na altura, foi não aceitar a retirada de competências fundamentais, quer na região de informação de voo, quer em relação à capacidade técnica da parte do Estado português e da NAV em particular. Agora, há um processo que está a avançar e que é preocupante e que também queremos colocar a questão ao Sr. Ministro. Por outro lado, em concreto, há um questionamento do PCP ao Governo, que já tem vários meses e que ficou sem resposta, relativamente a esta opção entre a integração no COPANS, digamos assim, que é um consórcio com uma tecnologia própria, em que há uma das opções que está em cima da mesa. A outra opção é a aquisição da tecnologia espanhola, da Indra, e essa questão há muito que está em cima da mesa. E porquê é que se está a demorar tanto? A pergunta não é só quando é que isto se resolve, é porque é que não se resolveu e porque é que se demorou tanto para uma questão gravosa em relação a esta matéria. Finalmente, se me permite, Sra. Presidente, um aspecto que também temos que colocar, que tem que ver com o problema da fusão entre os PIA e os GISAF, isto é, os Gabinetes de Investigação dos Acidentes. É evidente que não se ficou a pensar que o mesmo técnico vai investigar aquela caricatura que ouvimos há pouco. O mesmo técnico vai investigar o acidente no comboio, logo a seguir pega no carro, continua e vai investigar o acidente no avião. Nós sabemos que isso não está assumido, nem é uma questão admitida. A questão da independência funcional sempre foi afirmada, etc. Agora, o problema é que a independência funcional que tem que ser salvaguardada não fica melhor com uma fusão entre as duas entidades, e a fusão entre as duas entidades que mereceu desde o início a discordância do PCP, e foi uma apreciação parlamentar que fizemos inclusivamente, não se tratou sequer de uma questão de nomeação de um diretor, mas sim de um decreto-lei que fundiu os dois gabinetes.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Sr. Presidente,
agradeço...
há pouco eu agradeço a sua compreensão, muito obrigado.
Agradeço que conclua, sim.
Porque a partilha de meios e a otimização de recursos são um bocado marginais face à carência de meios, aí sim, e à carência de reforço de capacidade de resposta que ambos os gabinetes, em particular no espia, a questão se colocava, mas ambos os gabinetes têm essa evidência ao longo dos anos, e que agora a pergunta que se coloca é que reforço de meios, de capacidades, de condições de intervenção, bom, e que melhoria é essa numa independência funcional que teria que ser salvaguardada e melhorada e não colocada em xeque do ponto de vista institucional, como se verificou. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Bem haja. Passo ao Sr. Ministro, tem 15 minutos para responder. Muito obrigada.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Várias questões aqui colocadas de um conjunto de matérias enunciadas no requerimento do PSD. A questão da fusão dos gabinetes de investigação de acidentes aéreos e ferroviários foi uma opção política assumida por este governo para otimizar recursos e para garantir mais eficiência de meios, para que esses meios fossem alocados àquilo que realmente era preciso, que era investigar os acidentes quando eles eventualmente ocorressem. O país tinha e tem as capacidades adequadas no âmbito da investigação de acidentes. Questão diferente, mas que acabou por ser aqui referida também, foi a questão da mudança ou não do responsável da organização. A mudança do responsável da organização tinha razões imediatas, explicadas na altura, tinha uma visão diferente para a organização, queria que se criasse uma taxa que multiplicava por 6 ou por 7 a receita daquela organização, transformando-a numa coisa que ela não era, que achava até que a colaboração com o regulador na investigação de acidentes e nessas matérias de segurança até era desnecessário, porque isso devia ser tudo no âmbito do espia. Era um outro modelo. Era um modelo que não era o modelo em que o governo se revia, que aliás o governo anterior também tinha preconizado, embora nomeando uma pessoa naquelas circunstâncias, tudo bem. Na verdade, portanto, não subsistiam condições para cumprir orientações de uma pessoa que não concordava com o modelo manifestamente que estava em vigor e que até declarava a inexistência de condições de segurança que depois todas as outras entidades reiteravam que existiam. Portanto, isso é um filme diferente. A fusão pretendeu, mantendo o modelo operacional nas duas áreas, com autonomia e com salvaguarda da autonomia de investigação, aliás, completada com a nomeação do coordenador de investigação de acidentes aéreos recentemente, depois de conseguirmos, digamos, ter uma pessoa adequada, competente, para garantir essa coordenação da investigação de acidentes aéreos, portanto, aí completamente estabilizada essa situação, com reforço de meios, sim, no modelo que defendíamos, que vinha do governo anterior, mas continuamos a defender, mas fundindo estes organismos, só para vos dar nota, certamente repararam, mas reforçando o orçamento em 10% agora no orçamento para 2018, não é coisa pouca, foi o pedido de reforço orçamental que nos foi feito pelo atual coordenador do gabinete, foi o reforço que foi feito do orçamento do agora SPIAF. Portanto, criando condições de estabilidade para aquela organização funcionar adequadamente. E, obviamente, para também ao longo do ano 2018, com o reforço até de investigadores, que este reforço orçamental há de permitir, podermos recuperar algumas das muitas pendências que lá tínhamos no gabinete, nomeadamente da sua fase anterior. Dizer que uma questão que aqui foi colocada, que tem propriedade, a questão de haver um número de relatórios que não foram concluídos. Verdade? Temos que recuperar essas pendências, por isso o reforço de meios é essencial, a existência de um coordenador autónomo para aquela área agora nomeado essencial. Também dizer que No ano de 2017 se verificaram alguns acidentes aéreos de extrema complexidade, não foram incidentes, foram acidentes de extrema complexidade, que obrigaram a alocar de forma muito concentrada os nossos investigadores disponíveis e por períodos muito largos de tempo, e está bom de ver que acidentes daquela complexidade determinam uma investigação muito mais complexa e, portanto, a conclusão global da investigação desses dois acidentes, mas também de outros incidentes reportados e que têm que ser devidamente relatados, acaba por ser prejudicada relativamente na sua conclusão face à intensidade dos recursos que tivemos que alocar àquelas ocorrências. Mas a situação do gabinete está estabilizada, estão criados e reforçados os meios, está garantida a autonomia que é necessária para o funcionamento daquela organização e da investigação de acidentes neste país, quando eles eventualmente ocorrem. A questão daquela falha de abastecimento de combustível é matéria que não está concluída pelas autoridades competentes, digamos, ANACS, nomeadamente, ANA e a própria entidade do mercado de combustíveis, não está concluído o reporte final das responsabilidades, estão apuradas as situações técnicas ocorridas, as falhas de abastecimento, as entradas de ar nos sistemas, etc., as condições técnicas em que ocorreu aquele incidente estão apuradas. As condições de alteração definitiva da situação. Esperamos que, obviamente, entre a ANAC e a ANA, nomeadamente, possamos ter conclusões tão breves quanto possíveis, mas o regulador aí tem um papel essencial. Mas acreditamos que tenhamos conclusões seguras e também, aliás, do ponto de vista das liabilities, das responsabilidades jurídicas também associadas, que essas conclusões possam ser disponibilizadas em breve. Questão dos drones. A questão dos drones, portanto, factualmente, houve um aumento de ocorrências em Portugal, mas não apenas em Portugal, de ocorrências registadas, digamos assim. Está, aliás, nos relatórios europeus esse aumento de ocorrências, é muito claro. Ocorrências, volto a dizer, de registros de ocorrências, mas naturalmente, se estas aeronaves não tripuladas têm vindo a aumentar a sua existência, a sua utilização, estas ocorrências registadas acabaram por ter um crescimento num conjunto de países. Essas situações reportadas têm sido analisadas, foram objeto de regulamentação e não de legislação, como sabem, por parte do regulador, antecipando-se aos regulamentos europeus e às propostas de regulamentos europeus, portanto, Portugal estando mais à frente do ponto de vista daquela primeira regulamentação produzida, daquele primeiro regulamento produzido pelo nosso regulador, pela ANAC. Foi nossa consideração e nossa opção política também dar um passo à frente relativamente às propostas legislativas europeias e avançar com um processo legislativo específico em Portugal, agora, portanto, nos anos de 2017 e 2018. Neste momento, a expectativa que temos da aprovação dos regulamentos a nível europeu apontariam para que a transposição de eventual regulamento europeu nesta matéria não devesse ocorrer antes de 2019 ou 2020. De modo contrário, em Portugal, a nossa expectativa, neste momento estamos numa fase de consulta à CNPD, portanto, como é óbvio, estamos a falar de registros, como se recordam genericamente o projeto de diploma, corresponde, o projeto de diploma que o Governo pôs em consulta pública, corresponde a um registro dos drones, digamos, dos UAVs que são adquiridos, a partir dos 250 gramas, com a identificação adequada das aeronaves, com a identificação do proprietário e que, digamos, isso é o que nos criará condições, quando as condições tecnológicas estiverem disponíveis, e não estão mesmo, Sr. Deputado, ainda a nível europeu, ainda não temos as condições não só de detecção, mas como de inibição de sinal, de forma segura, em nenhum país europeu. Há vários países a fazerem testes, nós também estamos a fazer, eles aliás têm sido noticiados. A ANAC tem colaborado com o Governo na realização de um conjunto de testes com os vários fabricantes de sistemas de detecção e de inibição de sinal, nomeadamente com softwares que permitem, digamos, quando incorporados nestas aeronaves, a inibição e até, se quisermos, o ganho de controle da aeronave para o fazer voar para condições seguras ou fazê-lo aterrar. Essas condições ainda não estão criadas do ponto de vista da tecnologia, mas a ideia da legislação, com a identificação clara da aeronave, do proprietário, é mais segurança, porque obviamente há aqui um registro e há uma titularidade concreta das aeronaves, e depois a ideia da obrigatoriedade também do seguro de responsabilidade civil, que também, digamos, perante terceiros, obviamente, garante ressarcimento de prejuízos eventuais que possam decorrer da utilização daquelas aeronaves. Dizia, o processo legislativo tem, obviamente, digamos aqui uma questão de identificação de dados pessoais e, portanto, está neste momento consultada a CNPD para nos dar nota da sua autorização, esperamos que seja da autorização relativamente a esse registro de dados pessoais e, se assim for, portanto, temos a expectativa de aprovar, porventura, no mês de fevereiro, esse diploma em Conselho de Ministros, nos moldes, genericamente, obviamente, com benefícios decorrentes da consulta pública, mas genericamente nos moldes do diploma que conhecem, que foi objeto de consulta pública, mais os benefícios resultantes dessa consulta que foi realizada. Como vos dizia, foi também desenvolvida ao longo destes últimos meses, quer no segundo semestre, quer no último trimestre do ano passado, quer até já agora no início do ano, foram realizados já testes tecnológicos em alguns aeródromos municipais, nomeadamente em Ponte Sor, tem sido um daqueles que, por razões óbvias de disponibilidade, de espaço aéreo, etc., têm sido feitos testes a soluções de inibição tecnológica de sinal ou de detecção remota para poderem eventualmente vir a ser adotados como standard, chamemos assim, do ponto de vista da utilização destas aeronaves não tripuladas em Portugal. Também do ponto de vista europeu, este é, como dizia, um trabalho que é contínuo. As soluções tecnológicas, estas de detecção, a criação das zonas de no-fly, os sinais inibidores, etc., é um trabalho que está a acontecer em toda a Europa. Portanto, estamos todos, de alguma maneira, à procura das boas soluções tecnológicas que reforcem substancialmente estas condições de segurança, mas enquanto isso é e não é obtido, o registro, a existência do seguro obrigatório, portanto, são tudo passos que vão ser dados do ponto de vista legislativo para que, digamos, tenhamos um melhor conhecimento das aeronaves que estão a operar e para que a fiscalização das autoridades, obviamente, possa decorrer e possa existir nas situações em que ela deva ocorrer. Relativamente à situação da nave, portanto, e do sistema de navegação aérea, reconhecer que é uma necessidade a alteração da situação, é qualquer coisa que, talvez, não sei se é sempre assim ou não, mas em muitas circunstâncias neste país isso acontece. Há 20 anos, literalmente há 20 anos, que se fala e que se tenta começar a preparar um processo de alteração do sistema de navegação aérea. Isto dito, o nosso sistema de navegação, nomeadamente da região de Lisboa, o LIS-ATM, funciona, tem funcionado com segurança, com condições de operacionalidade e, quanto a isso, é bom não haver nenhuma dúvida. Agora, evidentemente, é um sistema que, do ponto de vista do seu desenvolvimento futuro, da incorporação de novas funcionalidades ou da sua capacidade para abarcar mais capacidade, mais slots em termos horários, eventualmente controle simultâneo em duas torres, na operação simultânea, Humberto Delgado com Montijo, por exemplo, já poderia ter constrangimentos e, portanto, eu diria, em definitivo, o país tem agora que avançar para a aquisição do novo sistema de navegação aérea. A situação em que estamos é, portanto, esse processo tem vindo a ser preparado pela NAVE, por orientação deste Governo, foi, como sabem, por circunstâncias já aqui referidas, foi alterada a presidência da empresa recentemente, está nomeada uma pessoa competente, uma pessoa capaz, muito capaz, aliás, uma pessoa reputada e conhecida no setor como competente e, portanto, naturalmente, como compreendem, o Governo, mantendo genericamente e dando como bom todo o trabalho que a empresa desenvolveu nestes dois anos, tendo um novo Presidente do Conselho de Administração, com certeza que solicitou ao Presidente do Conselho de Administração que fizesse uma avaliação global do processo, mas temos a expectativa, não temos nenhuma indicação, aliás, em contrário, portanto, de avançar com as soluções que temos vindo a preparar e a empresa estar em condições de fazer uma proposta de adesão a um dos consórcios no primeiro trimestre deste ano. Portanto, essa é a nossa expectativa, com tudo o que isso depois significa digamos, de construção da solução propriamente dita e de incorporação das soluções existentes nestes consórcios, mas temos a expectativa de, no primeiro trimestre deste ano, podermos tomar uma decisão quanto à adesão a um dos consórcios europeus. Eu diria, não sendo este uma audição, digamos, regimental, eu não me levem a mal, porque se eu abrir exceção para um dos temas, abro para os outros todos, e portanto eu tinha uma ordem de trabalhos que me foi apresentada, eu estarei aqui daqui a 15 dias e terei todas as condições para comentar os temas do acordo da empresa da TAP ou outros que entendam lá colocar. Se eu abrisse a exceção e me pusesse a falar da TAP, também falava do CTT, também falava de não sei quem, então fazíamos já uma audição regimental e daqui a 15 dias não estava cá outra vez, e não me parece que seja isso que está combinado, e acho que a benefício do nosso trabalho e do escrutínio da atividade do Governo, com certeza daqui a 15 dias esclarecerei tudo o que entenderem sobre essas matérias. Relativamente a um comentário assim, embora ainda de comentário da ronda anterior, mas que no fundo tem a ver com os temas que estão hoje na ordem de trabalhos, Sr. Deputado Paulo Neves, para ser claro, o Sr. Deputado fez, digamos, brincou com os números relativamente ao preço dos bilhetes de uma forma habilidosa, mas passemos factuais. Os bilhetes, antes da mudança do modelo de subsídio de mobilidade, tinham um preço médio de 128 euros na Madeira, mas as pessoas só pagavam, em média, 68 euros por causa da existência do modelo de subsídio de mobilidade. Na situação atual, já estamos com um preço médio de 302 euros e as pessoas estão a pagar acima de 100 euros porque, por causa do plafond, já não pagam apenas os 86 euros do plafond. Aquelas que compram bilhetes acima do valor do plafond elevam o valor médio. Portanto, substancialmente, os bilhetes aumentaram quase para o triplo e as pessoas estão mesmo a pagar mais. Está a ver, Sr. Deputado? Portanto, era isso que eu lhe queria dizer, que o Sr. Deputado tivesse presente, porque ante essa ideia que tentou transmitir da bondade do modelo, nem no valor dos bilhetes, nem no que as pessoas pagam, se consegue confirmar a bondade do modelo que os senhores conceberam, Sr. Deputado. Muito bem. Com certeza. Pronto. E muito obrigado, Sr.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Srs. Deputados, vamos prosseguir e vamos para o último ponto desta audição e que tem a ver com os atrasos agravados no financiamento das escolas profissionais a requerimento do PSD. E para iniciar esta ronda, passo a palavra ao Sr. Deputado do PSD, António Costa e Silva. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Os meus cumprimentos à Sra. Presidente e a todos os Srs. Deputados, ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado e a todos os membros da equipa que o acompanham. Em relação, portanto, a muitos destes temas que o PSD tem vindo a alertar ao longo do tempo, nomeadamente os atrasos de pagamento no âmbito funcional europeu e essencialmente naquilo que respeita ao POCH, portanto ao Programa Operacional do Capital Humano, são matérias que nós, durante bastantes meses e recebendo diversas queixas, nós fomos questionando o Governo sobre essas matérias. E o Governo foi assumindo publicamente e afirmando, no sentido que tinha adotado as medidas para garantir um tratamento mais célere dessas situações. Portanto, essa afirmação do Governo responsabiliza efetivamente o Governo. Portanto, seja aquilo que o Sr. Ministro costuma utilizar sistematicamente, que é desculpar-se em relação ao Governo anterior, portanto, que o sistema informático não funcionava, que havia problemas, havia dificuldades, está sistematicamente a focar o Governo anterior, ou responsabilizar o Governo anterior sobre um conjunto de matérias, ainda hoje vimos aqui sobre diferentes temas. Portanto, esta afirmação que o Sr. Ministro deu, portanto, em determinada altura, garantindo que foram cauteladas todas as condições e foram adotadas todas as medidas no sentido de dar um tratamento célere a todos os processos relacionados com os pagamentos, ele efetivamente responsabiliza o Governo, mas o que é certo é que isso não se veio a verificar. E o que nós tivemos foi um caos, sobretudo no final do ano, de meses e meses a fio, sem pagamentos no âmbito daquilo que são os cursos profissionais e os cursos profissionalizantes, nomeadamente nas escolas profissionais e algumas em escolas públicas, secundárias públicas, têm cursos profissionalizantes. Aliás, muitas delas encontravam-se por receber cerca de 55% das verbas relativas ao ano 2016-2017. Nós temos inúmeras queixas de diferentes entidades, nomeadamente as escolas profissionais, que se queixam desses atrasos e das consequências que os atrasos têm tido precisamente nas escolas. O exemplo concreto é que muitas delas tiveram que utilizar contas calcionadas, onde não são obrigadas a isso, mas tiveram que utilizar contas calcionadas para poder pagar salários, para pagar a segurança social e para pagar as finanças. E o que é certo, portanto, isso não nos parece adequado, até porque essas despesas depois não são elegíveis no âmbito dos fundos comunitários. E perante essa circunstância, o PSD preocupado, extremamente preocupado com estas ocorrências que nos chegam nos chegaram de uma forma volumosa em determinada altura e que ainda continuam a chegar. Mas dar uma nota fundamental. Algumas das desculpas que eram dadas às empresas tinham a ver precisamente com o sistema informático, ou seja, que não respondia, que o serviço não respondia e que muitas delas não era possível efetuar o respectivo pagamento porque as validações das despesas ainda não estavam realizadas, ou seja, dos adiantamentos que tinham recebido inicialmente, depois, como não conseguiam, o sistema não permitia validar a despesa, consequentemente passaram a ter problemas nos pagamentos consequentes. Portanto, e tiveram daí o arrastamento de problemas muito graves no que respeita às escolas profissionais, mas também a outras escolas públicas, nomeadamente secundárias, com cursos profissionalizantes que têm verbas em relação ao Fundo Social Europeu. E a situação é mais caricata porque quando comparamos escolas, sobretudo Lisboa e Valtejo, que são financiadas por orçamento de Estado, essa circunstância não acontece, ou seja, recebem dentro da normalidade, mas quando entramos em escolas que são financiadas com financiamentos comunitários, a situação chega a ser dramática. Portanto, temos uma situação de desigualdade muito grave entre escolas que estão precisamente em regiões de convergência, quando comparamos essas escolas precisamente com as regiões mais desenvolvidas do país. E outras das queixas que nos chega sistematicamente tem a ver com o conjunto de despesa que é utilizada, nomeadamente pelas escolas públicas, despesa, de certa forma, forçada para compensar despesas que deviam ser financiadas no âmbito do Orçamento de Estado e que são incluídas com grande dimensão naquilo que são as verbas de financiamentos comunitários. Mas a questão central, Sr. Ministro, a questão central tem a ver com a celeridade que devem ser dados aos pagamentos, a regularidade com que os pagamentos devem chegar às entidades e a nossa expectativa é que o Governo, ao final de 2 anos e picos em função, estamos a entrar no 3º ano, que essa matéria, de facto, comece a chegar atempadamente às entidades, sem que elas tenham que recorrer a contas calcionadas ou outros temas que fujam àquilo que é a situação normal e que os obrigue, como já referi há pouco, a assumir despesas que depois não são elegíveis no âmbito dos financiamentos comunitários. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E pelo PS, passo ao Sr. Deputado Porfírio Silva.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Presidente, os demais deputados, o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Este requerimento do PSD sobre ensino profissional tem politicamente o seguinte significado, é atirar a pedra e esconder a mão. O anterior governo PSD-CDS escolheu a educação como alvo, cortou na educação acima de 1.000 milhões de euros a mais do que estava previsto no memorando de entendimento. E ao escolher cortar na educação e na formação, cortou no investimento no futuro. E isso teve consequências, como demonstra esta questão do ensino profissional. Passaram parte significativa da despesa com o ensino profissional, do orçamento de Estado para os fundos comunitários. E depois, da programação do Portugal 2020, esqueceram-se do ensino profissional. E agora vem falar das diferenças entre regiões, das duas uma. Ou não sabe daquilo que está a falar, ou realmente é atirar a pedra e esconder a mão, até com alguma falta de frontalidade. Foram míopes. Não viram a necessidade de expandir e reforçar o ensino profissional. E agora fazem de conta que não foram, como são, os responsáveis por essa programação míope. E por isso dizemos, atiram a pedra e escondem a mão. Porque a programação é plurianual. Este governo não podia chegar e começar a mudar a programação plurianual como quisesse em qualquer momento. É a vossa programação e estamos a pagar por isso. Tal como estamos a pagar o estado em que deixaram o POCH em termos de gestão e em termos de interface com as instituições. Também aí atiram a pedra e escondem a mão. Ora bem, e vamos dizer, o atual governo não fez nada, fez sobre isto, fez aquilo que se podia fazer nestas condições. O anterior governo, por exemplo, reincidiu ano após ano na homologação tardia da rede do ensino profissional. No ano letivo 2015 a 2016, homologaram a rede em outubro de 2015, quando o ano já devia estar a correr. Este governo, para os anos seguintes, em vez de homologar em outubro, homologou em maio. É isto que se pode fazer e que faz a diferença. Mais, os avisos de abertura de candidaturas para cursos profissionais que eram anuais passaram a ser por triénios. E isso faz toda a diferença em termos de aumentar a previsibilidade e a estabilidade para este setor dos cursos profissionais.
Aumentámos muito as taxas de atendimento dos financiamentos. As escolas sabem o benefício que isso traz. Foi simplificado o modelo de pedido de reembolso. As escolas sabem a diferença que isso faz. Foi diminuída a penalização para a redução de alunos, por exemplo, em territórios de baixa densidade, por exemplo, turmas com formação em artes de espetáculo, por exemplo, turmas com alunos com necessidades educativas especiais. E isso faz toda a diferença. E, portanto, Sr. Ministro, nós sabemos, porque acompanhamos a realidade todos os dias, que há, por vezes, solavancos, que há, por vezes, situações em termos de financiamento que não são as ideais para que os cursos profissionais funcionem bem. E, de facto, nós queremos saber se o Governo pode ainda fazer mais do que aquilo que já tem estado a fazer para que esta situação seja ainda mais estável. Mas a verdade tem que ser dita. Onde o anterior Governo desmazelou, este Governo apostou e investiu. Nos dois últimos anos letivos, aumentou o número de turmas e aumentou o número de alunos em cursos profissionais. Avançámos assim, rumo ao objetivo que este Governo traçou, de termos pelo menos 50% dos alunos a concluir a escolaridade obrigatória, 12º ano, por vias profissionalizantes. Porque realmente este Governo apostou no ensino profissional. É uma aposta, não apenas na quantidade, mas também na qualidade. A definição da rede deixou de ser arbitrária. Obedece hoje a critérios objetivos claros e bem definidos e conhecidos. Há um trabalho de maior inserção do ensino profissional nos territórios, no tecido social e económico. Tem-se estimulado o ingresso dos alunos do ensino profissional no ensino superior e temos que fazer mais também por aí. Estamos a avançar no Sistema Nacional de Créditos, no Catálogo Nacional de Qualificações, na certificação de qualidade. E isto é fazer aquilo que se pode fazer nas condições em que o anterior Governo deixou. Sim, de que em algumas coisas temos que esperar o tempo da reprogramação, temos que esperar o tempo da nova programação, mas naquilo que estava ao alcance deste Governo foi feito, está a ser feito e melhorámos muito. Estamos a trabalhar para atrair para o ensino profissional também jovens adultos, ajudando a compensar outra pecha que o anterior Governo deixou, que foi o desinvestimento brutal na educação de adultos. Estamos a ligar investimento na educação de adultos ao investimento no ensino profissional, porque nós podemos também ter no ensino profissional não só os alunos nas idades de referência, mas também alunos que estão fora, que ultrapassaram as idades de referência, o que é também apostar no ensino profissional. Senhor Ministro, a questão é muito simples. Nós sabemos que o Governo tem que continuar a fazer como tem feito, para corrigir o melhor possível o estado de desmazelo em que o Governo deixou o ensino profissional. Sabemos que aquilo que é programação plurianual não pode ser feito a qualquer momento. E também não podemos dar muitos ouvidos a quem, no dia seguinte, depois de sair, já se esqueceu daquilo que fez e se esqueceu das suas responsabilidades. Mas, Sr. Ministro, como nós não facilitamos, como este Governo, o Partido Socialista, esta maioria, não facilita, nós, apesar de tudo, não vimos aqui para dizer se o Ministro está tudo muito bem, não é preciso resolver nada. O que vimos para dizer é isto. Além daquilo que já está a ser feito, além daquilo que já foi possível corrigir, nós queremos sempre ouvir mais sobre o que é que podemos fazer no futuro imediato e no futuro a prazo para que realmente o objetivo de dignificar, aumentar e reforçar o ensino profissional se torne uma realidade. Para, de uma vez por todas, podermos esquecer aquilo que o anterior Governo nos deixou nesta matéria. Muito obrigado.
Sr. Deputado, é para que é feito?
Por mim, em relação à mesa, Sr. Presidente.
Sobre a condução dos trabalhos, não é para fazer intervenção.
Não, sobre a condução dos trabalhos. Deixa. Eu gostaria de perguntar à mesa se não seria prudente tomar diligência junto do grupo parlamentar do Partido Social Democrata, ora requerente, que retirasse o presente requerimento depois desta explicação dada pelo deputado Porfírio Silva. Evitava-nos aqui mais meia hora de debate e obviava a conclusão dos trabalhos.
Muito obrigada. O PSD quer responder?
Sr. Deputado António Costa e Silva. A questão é muito simples.
A resposta é não. Não.
A questão básica disto é os atrasos de pagamentos. E nem uma palavrinha ouvi.
Muito obrigada.
Só conversa.
Bem, vamos continuar, porque assim é que vamos demorar mais tempo e acho que a hora já vai avançada. Pelo Bloco de Esquerda é o Sr. Deputado Heitor Sousa. Faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Estes requerimentos estão relacionados com o acesso a fundos europeus, têm sempre são uma espécie de bumerangue que quem o atira pode cair-lhe em cima o próprio objeto, quando dá a volta completa. E o PSD claramente abordou esta temática na perspectiva de tentar crucificar o Governo relativamente a uma série de matérias relacionadas com o ensino profissionalizante, e é verdade, tal como aconteceu, por exemplo, na programação e no, na execução dos fundos comunitários relacionados com transportes públicos, caiu-lhe exatamente em cima, porque, infelizmente, o comportamento e a estratégia do PSD, do anterior governo PSD-CDS, foi de minar o terreno para o governo posterior estar, digamos, bloqueado no desenvolvimento de projetos que dessem seguimento à programação dos fundos comunitários dos projetos de investimento. E, neste caso, ao que parece, esta intervenção do Sr. Deputado do Partido Socialista é esclarecedora da repetição de uma história que nós já vivemos aqui nesta Comissão, com os investimentos na ferrovia, com os investimentos nos transportes públicos, com os investimentos nas infraestruturas. Tudo isso foi mal gerido e, sobretudo, ignorado pelo anterior governo. E, portanto, a herança é pesada e, provavelmente, isso explica, em grande parte, os atrasos e as insuficiências que hoje em dia se detectam. De qualquer forma, Sr. Ministro, e, digamos, registando que não vale a pena voltar, digamos, à vaca fria e, digamos, ao mesmo tipo de argumentação que o Sr. Ministro já teve a ocasião de explicar aqui na Comissão, há um elemento do requerimento do Partido Social Democrata que é importante, o esclarecimento por parte do Governo. Isso tem a ver com o suposto e alegado desequilíbrio no acesso regional das várias regiões aos fundos comunitários que viabilizam ou que pelo menos ajudam ao desenvolvimento desta via profissionalizante do ensino, não só do ensino obrigatório, mas também do ensino pós-laboral, digamos, na requalificação dos recursos humanos envolvidos na atividade económica. E, portanto, Sr. Ministro, a pergunta concreta que eu lhe faria era se nos pode dar a informação sobre o andamento e a distribuição regional do acesso a esses fundos por parte das várias regiões plano do país, portanto, e das várias regiões administrativas do país, sendo certo que o requerimento do PSD faz uma acusação que me parece que é relativamente grave, que é a suposta um desequilíbrio em favor da região de Lisboa e Vale do Tejo no tratamento dessa acessibilidade face a outras regiões, nomeadamente do interior do país. Portanto, essa suspeita que está aqui vertida no requerimento do Partido Social Democrata, ou do PPD-PSD, como diria o outro, precisa de ser esclarecida, sob pena de estarmos aqui, digamos, a pactuar com uma situação que é bastante preocupante, sendo ser à luz da permanência e da persistência com que os diferentes desequilíbrios territoriais se mantêm no Governo, não é? E até são agravados por fenómenos extremos, como o caso dos incêndios no ano passado. E, portanto, é preciso ter bastante cuidado com a gestão dessa acessibilidade das várias regiões aos fundos comunitários e aos projetos de requalificação do capital humano no país e portanto, queria reforçar esta dimensão do requerimento do PSD, como se prova que nem tudo que vem do PSD é assim tão mau como parece, e portanto, solicitar o esclarecimento do Sr. Ministro. Pronto.
Muito obrigada.
E
com esse elogio termino. Vou passar ao Sr. Deputado Hélder Amaral, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu até estava para não fazer nenhuma intervenção e deixar o esclarecimento, que acho que é a parte que verdadeiramente interessa para esta matéria, é que as escolas profissionais, os seus diretores e os seus alunos possam saber de que modo é que a situação está a ser resolvida, e sei que está a ser resolvida, mas não posso ignorar alguns comentários, alguns deputados que teimam em, até para prejuízo dos próprios, em dar mau nome e não ajudar ao prestígio do Parlamento e da profissão ou da atividade, como quiserem chamar de deputado. O Sr. Deputado Porfírio e o Sr. Deputado Heitor Sousa podiam rever a imprensa as imagens televisivas do dia 6 de abril de 2011. Mas se não gostar dessa data, a do 17 de maio de 2011, mas se também não gostar dessa data, rever as peças televisivas de um senhor estrangeiro que circulavam aqui no corredor do Parlamento, um deles até com uma cor excêntrica muito parecida com a minha, e que vinham aqui de 3 em 3 meses avaliar o estado calamitoso e a falência que o Partido Socialista deixou o país. Dizer, bom, o senhor só nos acusa na educação, mal ou menos, pronto, foi só na educação, olha, grande feito. Grande feito. Os senhores deixaram tudo, ó, senhor deputado, os senhores deixaram tudo falido. Os senhores deixaram tudo falido. Não, não, o senhor não pode vir aqui, em vez de discutir uma matéria que é séria, que é razoável, que os senhores até estão a resolver, embora tarde, mas estão a resolver. E fazemos aqui uma discussão. Esta comissão é para discutir, normalmente, assuntos que têm a ver com a economia e com a vida real das pessoas. Agora, os senhores deixaram isso calamitoso, não fizeram trabalho nenhum. Por quem Deus nos manda avisar? Por quem Deus nos manda avisar? Manda-nos avisar por um deputado que era amigo do engenheiro José Sócrates, que nos deixou na falência. Mas haja limites, não é? Haja limites. Quer dizer, eu aceito todas as acusações. E até aceito acusações que o governo anterior, em muitas áreas ou noutras áreas qualquer, não tenha feito bem o seu trabalho. Agora, acusar... É a mesma coisa que perguntar a alguém que morre de fome porque é que de repente come muito. Quer dizer, não faz nenhum sentido. Eu não tenho por hábito fazer intervenções, fazer de calimera em relação ao governo, no Partido Socialista, ao José Sócrates, ou ao Teixeira dos Santos, que nessas datas... Não, porque alguém, em vez de vir perguntar, olha, como é que está o pagamento dos fundos comunitários nas escolas profissionais, como é que está a situação? A situação, em sede de Orçamento de Estado, o CDS fez uma proposta para um aumento de reforço de verbas para pagamento. Foi chumbada. Alguém propôs, e quanto a nós bem, que nessa matéria não houvesse cativações. A informação que temos das escolas profissionais é que alguns pagamentos estão a ser efetuados, há ainda alguns atrasos, nomeadamente no programa Qualifica, e eu direi que espero que o Governo, que não tenho da pretensão do Governo que faça milagres, mas tenho o princípio da confiança no Governo e o princípio de que o Governo quer resolver os problemas, e a minha pergunta é qual é o ponto da situação e como é que vamos recuperar o tempo perdido e resolver este problema, independentemente de haver culpas no passado. Não tenho por hábito, de facto, é regressar ao passado, mas se for essa a lógica dos debates aqui, vou começar a trazer filmes, vídeos de tudo o que se passou antes, que é para assim ficamos todos enquadrados. Assim ficamos todos enquadrados. Portanto, eu só quero saber ponto da situação, o que ainda falta resolver, quando é que se vai se resolver, porque de facto há escolas que tiveram que fazer avais pessoais, há outros que recorreram a crédito bancário, percebo tudo isso. Há hoje uma notícia num setor que corre fantástico, que tem sido a alavanca e o motor da economia, e hoje há aqui uma região de turismo, não despeciando, que é só o Porto Norte, a dizer que daqui a uns dias a gente fecha que não tem verbas. Havia problemas de cativações, foram discutidas, há várias propostas para resolver o problema. Estamos a falar com o Ministro e com o Ministério, que era o campeão das cativações, mas sei que está a resolver o problema. Para mim serve. Honestamente, para mim serve. Se o Ministro dizer, já estamos a resolver o problema, teremos menos cativações, vamos fazer um reforço, para mim serve. É isso que lá em casa querem saber. Porque quando um grupo parlamentar levanta um problema, tem a mesma legitimidade do outro qualquer, diz, olha, detectamos um problema, há aqui um problema, queremos fazer perguntas, é o que estamos a fazer. Agora, mas se a discussão for quem tem mais culpa, então vamos ter que recuperar desde 2000 até agora e ver que governos, que o CDS tem envolvido em alguns, que governos geriram melhor ou pior, que governos foram mais responsáveis ou não na situação calamitosa. Eu confesso que se há momento que me envergonha, é o momento em que vi estrangeiros entrar no Parlamento e fazer avaliações daquilo que deve ser um Estado soberano. Isso sim envergonha-me imenso. Pena é que o Partido Socialista, pelos vistos, já esqueceu isso.
Bem, Sr. Deputado, Nós não fazemos aqui fiscalização de conteúdos de intervenção dos senhores deputados no seu tempo. O que nós temos, o que cabe à mesa assegurar é a condução dos trabalhos e já agora também os agradecia ao respeito de uns pelos outros. Portanto, mas é, senhor deputado Luís Testa,
sobre a condução dos trabalhos. Sr. Presidente, isto é que é mesmo uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Eu acho que é absolutamente inadmissível que a Sra. Presidente possa ter uma intervenção de caráter político na posição em que está.
Eu tive.
Acho que é inadmissível que possa ter...
Ah, por suposição.
Que possa ter uma intervenção de caráter político
sim.
Na posição em que está. O inverso também é verdade. Ou seja, que um deputado ocupe o seu lugar na bancada e tenha uma descrição, essa sim, absolutamente inarrável sobre a intervenção política e de conteúdo dos demais deputados. Ó, Sr. Presidente, o Sr. Deputado Hélder Amaral gastou 2 minutos e meio a tecer considerações sobre a forma que os deputados Porfírio Silva e Heitor de Sousa utilizaram para se dirigir na questão feita ao Sr. Ministro. Eu esperava um bocadinho mais, Sr. Deputado Hélder Amaral, e, portanto, é nesse sentido, sobre a condução dos trabalhos, que eu acho que era preciso nós cultivarmos de uma vez por todas que a livre opinião também tem que ser admissível aqui dentro desta Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu acho que é mesmo nesse sentido que nós vamos... Pois, Sr. Deputado, para responder também usando da contenção, porque eu também só gostaria de pedir mesmo essa contenção ao Sr. Deputado. É 1:10. Ainda falta o Sr. Deputado do PCP e o Sr. Ministro responder. E esta Comissão tem agendada a audição de uma petição às 14h. Sr. Deputado Hélder Amaral.
Ponto 1, respeito escrupuloso pela opinião de toda a gente. Ponto 2, gastei 2.5, gastarei 3, 4, 5, até que me dou a voz, até que me calem, sempre e quando qualquer outro deputado tiver lapso de memória, ouvi trazer discussões sobre as culpas deste governo, não assumindo as culpas que tiveram no governo anterior. Foi só 2.5, serão muitos mais.
Dá uma hora de quê? Se o deputado Porfírio Silva, faz favor.
Senhora Presidente, eu de facto estou mais habituado à Comissão de Negócios Estrangeiros e à Comissão de Educação, mas não estou nada habituado a que me chamem Calimero e outras coisas do género quando intervenho numa comissão. Mas de qualquer maneira, para esclarecimento de quem queira, eu não escrevi, não datilografei a minha intervenção, mas se algum deputado quiser, não me importo ceder o meu rascunho de intervenção para se ver os dados que estão aqui, os dados objetivos sobre o presente e sobre o passado, e não as acusações sem qualquer conteúdo político, mas apenas tentando agredir do Sr. Deputado Hélder Amaral. Muito obrigado, Sr. Presidente. Fico à disposição para isso, algum Sr. Deputado lhe entender.
Muito obrigada. Vamos prosseguir. Sr. Deputado do PCP, Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como já é conhecido, e é uma regra antiga já da prática desta Casa, os deputados são responsáveis pelas perguntas que fazem e os membros do Governo são responsáveis pelas respostas que dão. E, portanto, nós não estamos perante interrogatórios policiais, estamos perante um debate político parlamentar em que o senhor Ministro e o Secretário de Estado, naturalmente, são politicamente responsáveis pelas respostas que dão. E é por isso que, apenas como comentário, eu não posso deixar de dizer que é de lamentar que, num contexto particularmente sensível, complexo, exigente, preocupante, que está colocado em relação à TAP e aos seus trabalhadores, com um pré-aviso de greve que já está avançado para o próximo mês, com uma situação que pode e está ao alcance do Governo e dos seus representantes na companhia para ter uma resposta e uma resposta rápida, deixemos ficar agora numa indefinição e num quadro de incerteza para o futuro que podia desde já ter uma resposta, aparentemente por uma questão de princípio, porque o Sr. Ministro não quer abrir uma exceção de colocar uma resposta que não está na ordem de trabalhos. O PCP oportunamente enviou para todos os membros da Comissão e para o Governo a informação de que esta questão seria colocada por nós, precisamente para não apanhar ninguém de surpresa. E, portanto, não tendo o Governo sido apanhado de surpresa, nós apenas lamentamos que haja essa opção de não responder, mas, como é óbvio, são opções políticas nas respostas que são dadas. Já agora, está na ordem de trabalhos a questão da EMF e continua por responder a questão das oficinas do Barreiro e dos trabalhadores e das suas organizações no processo de participação em relação à reestruturação da EMF. Sobre a questão das escolas profissionais e do ensino profissional nesta matéria, há um problema concreto que é preciso tratar e responder, que é o pagamento às escolas profissionais e a situação daqueles que lá trabalham e daqueles que lá estudam. Esta é uma questão objetiva que nós queremos também acompanhar e ter respostas e uma abordagem concreta, específica sobre o ponto de situação relativamente aos pagamentos e, digamos, ao cumprimento dos prazos de forma atempada. Problema de fundo nesta discussão, e que, pronto, foi aqui já ao de leve colocado no debate, que é a aplicação de fundos comunitários para suportar a despesa pública em funções sociais e necessidades permanentes no país. E isto não é de agora. Não é nem deste governo, nem deste quadro comunitário, 2020, nem do anterior, nem do anterior. É uma prática que se foi estabilizando de uma forma negativa. Aquilo que se consegue financiar por fundos comunitários, despesas correntes, é assim que se faz. Nas regiões de convergência, nas outras não. E então vai ao Orçamento de Estado. Isto é uma dualidade de critérios que nós nunca apoiámos. Nós continuámos a dizer que o orçamento dos fundos comunitários não devia substituir o orçamento de Estado nas obrigações, naquilo que ao Estado compete garantir. E, como dizemos, este problema não é de agora. Como não é de agora, a situação recorrente de atrasos na abertura dos processos de candidatura, nem estou a falar do pagamento, até a própria candidatura ao financiamento dos cursos profissionais, exceção feita em 2016, é um problema também antigo e recorrente. Agora, esta situação do próprio processamento, digamos assim, da própria condução dos processos relativamente aos pagamentos e ao financiamento desta atividade, que, como dizemos, é uma atividade, uma função social, é uma necessidade permanente, a situação torna-se mais grave ainda, e eu julgo que esta questão não foi abordada, quando, pela primeira vez, tomamos conhecimento de que as escolas públicas não puderam candidatar-se ao financiamento dos cursos profissionais. E isso só foi conhecido em dezembro. Eu repito, isso só foi conhecido em dezembro. E o financiamento, que é definido precisamente para um ciclo de formação, e foi aqui dito, a tal questão do financiamento por triénios, que é o quê? É o ciclo de formação, 11º, 12º ano. O equivalente a isto em termos de ensino profissional. Pronto, o problema é que isto gera expectativas perfeitamente legítimas para os estudantes, para as suas famílias, para os próprios trabalhadores, em função daquilo que está colocado e que estão nestas escolas. E, portanto, aquilo que nós temos como ponto prévio é, deve haver aqui a salvaguarda de que a responsabilidade do Estado seja assumida e praticada no âmbito do Orçamento do Estado. Que os fundos comunitários têm, do nosso ponto de vista, uma função que não é propriamente a de substituir despesa corrente do orçamento. Por outro lado, já que está a ser aplicado neste tipo de funções e neste tipo de objetivos, então a questão da previsibilidade e a questão do cumprimento atempado em relação aos prazos para que as pessoas, para que as instituições, para que os estudantes não sejam apanhados de surpresa e colocados numa indefinição perante o futuro, é naturalmente uma questão que o PCP não pode deixar sublinhar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E vamos agora dar a palavra ao Sr. Ministro para responder dentro do tempo que já sabe que tem 15 minutos, sensivelmente. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Penso que é então o quarto dos temas que estavam na ordem de trabalhos, que se manteve, apesar da dita carta que o Sr. Deputado efetivamente diz que distribui e fez distribuir, eu que também tomo conhecimento, até entrar nesta sala não vi que tivessem alterado a ordem de trabalhos desta reunião. E, portanto, eu vim aqui a uma audição para responder a requerimentos, respondo aos requerimentos que me foram apresentados. As matérias, aliás, que referiu, têm toda a razão relativamente à questão da EMF. A das oficinas do Barreiro, eu próprio já tinha dito que havíamos de enviar informação adicional. O Secretário de Estado já me referiu que há até uma previsão de reforço de recursos humanos também nessas oficinas, mas depois enviaremos essa informação com detalhe. A questão da participação dos trabalhadores, por duas vezes já se referiu a ela, eu já podia ter dito. A participação dos trabalhadores já está a ser assegurada neste momento pela CP. Ela já reuniu, pelo menos com alguns sindicatos nos últimos dias, para falar deste tema dos ACEs que hoje aqui nos ocupou. E, portanto, a generalidade das estruturas serão obviamente envolvidas nos termos da lei, nada será feito sem o cumprimento estrito da lei, mas isso já começou, não é? Por o alerta hoje aqui, esse trabalho já tinha sido iniciado. Queria referir, então, agora sobre este último requerimento, para me cingir ao requerimento e aos temas que aqui trazidos. Sr. Deputado Porfírio Silva, agradeço evidentemente a intervenção e algum apelo à memória que aqui trouxe. Eu complementarei com mais dados os dados que aqui trouxe relativamente a essa pesada herança, que era um bocadinho ideológica no que respeita ao ensino profissional. Acompanho relativamente a isso. Mas era também de falta de jeito, vamos dizer assim, para gerir os fundos comunitários. Juntaram-se, parece-me, um bocadinho as duas coisas. Porque fez a programação do Fundo Social Europeu, como se fez, pulverizou-se. É uma questão de jeito político, não é? Não estavam a gerir bem a programação dos fundos comunitários para este quadro comunitário. Ora bem, vamos lá ver. Programaram-se os fundos comunitários para este quadro comunitário. E vamos já agora também esclarecer, e porque o PSD também já fez esta acusação no passado, e já aqui a trouxe outra vez hoje, hoje disse de outra maneira, não lhe chamou de desorçamentação, mas chamou-lhe despesa das escolas públicas forçada. Ó, Sr. Deputado, a maior prática de desorçamentação do Fundo Social Europeu é do seu governo. Quando programa o quadro comunitário em vigor, programa o mesmo valor para as escolas profissionais que no anterior, mas entretanto tinha aumentado 40%, é que não é 10%, é 40% a imputação de despesas por aluno das escolas públicas aos fundos comunitários. Portanto, para nós percebermos como é que se, desculpem a expressão, dá cabo de um sistema de formação, põe-se o mesmo dinheiro, mas imputa-se 40% mais despesa. Conclusão, a meio do quadro o dinheiro começa a acabar e os problemas começam a surgir. Quando eu referia também falta de jeito é neste sentido, que também aqui foi referenciado já. Nós chegámos ao governo e ficámos completamente perplexos com a situação do sistema de informação do Fundo Social Europeu. E os senhores dizem assim, passaram 2 anos, vou-lhe dar uma novidade, um sistema de informação para fundos comunitários em condições demora muitos anos a preparar. E se os senhores queriam fazer como quiseram, programar e estruturar um único sistema de informação para todo o Fundo Social Europeu, ainda por cima tendo pulverizado o Fundo Social Europeu por todos os programas, inclusive pelos regionais, de forma acentuada, nós não podíamos ter chegado ao Governo e ter o sistema de informação do Fundo Social Europeu a começar a ser feito. Não era possível, nós tínhamos 2 anos de acordo de parceria e de programas operacionais contratualizados com Bruxelas. E chegámos ao Governo e estavam a começar a fazer-se os sistemas de informação do Fundo Social Europeu. E sim, pode-me dizer 2 anos, pois posso lhe dizer isso, demora mesmo muito tempo a fazer um sistema de informação bem feito. Tinham que o ter começado lá atrás para nós estarmos em condições de pagar adequadamente. Sabe qual foi o resultado dessa, assumo a expressão, falta de jeito político para gerir o Fundo Social Europeu no início deste quadro comunitário pelo seu governo? Nós chegámos ao governo e estavam por pagar 290 milhões de euros às escolas privadas, dos 2 anos letivos de 14, 15 e 15, 16. Pagámos-los todos, com certeza já era o que faltava. Estavam 290 milhões de euros por pagar às escolas privadas no âmbito destes sistemas. E, portanto, obviamente isso está pago, e vou-lhe dizer mais, porque chegou a dizer que tínhamos 55% das verbas por pagar. Vamos lá ver. Não deixo de reconhecer que temos que fazer tudo e fazer mais para melhorar o apoio regular ao subsistema. Absolutamente. Agora, 55%, para além dos 290 milhões de euros que estavam por pagar quando chegámos ao Governo, dos anos letivos agora, de, digamos, próximos, aqueles já do período deste Governo e não aqueles que nos deixaram por pagar, vamos ver, de 2016 a 2017, então já foram pagos nestes 2 anos 532 milhões de euros às escolas profissionais privadas, os quais cerca de 200 referentes a 2016 e 2017 e o resto a pagar os atrasados que nos deixaram. Escolas profissionais públicas foram pagos 400 milhões de euros, 137 milhões dos anos 2016 e 2017. Dos dois subsistemas, escolas profissionais e escolas públicas, temos para pagar dos anos em causa, dos anos letivos de até 16, 17, temos 19 milhões para pagar, portanto não sei como é que chega a 55% e vamos pagá-los até fevereiro. Portanto, estamos sim a recuperar um atraso brutal que existia na matéria do ensino profissional, que tem a ver com falta de jeito de gestão do Fundo Social Europeu à entrada neste quadro comunitário. Já aqui falámos noutras circunstâncias, noutras perplexidades que alguém aqui referiu, não só na ferrovia, mas mesmo nos fundos comunitários. O facto de não haver concursos, por exemplo, para o financiamento do investimento territorial. Perguntavam-nos por investimento das autarquias e não lançavam concurso nenhum para os investimentos das autarquias, hoje estão mais de 2 mil milhões disponibilizados. No ensino profissional, deixaram-nos nesta situação com 290 milhões de euros para pagar e um sistema de informação que não existia, simplesmente. Não existia o sistema de informação que queriam desenvolver para este efeito. Como o tom da audição esteve um bocadinho aceso nesta última ronda, eu não faria outros comentários, mas diria, pelo menos, Sr. Deputado, que Sr. Deputado, relativamente a esta matéria, não me leva mal, mas faço com toda a gentileza política. Sr. Deputado, nesta matéria veio à procura de lamas, saiu daqui desquiado. Nesta matéria, o PSD sai daqui numa situação em que tem que explicar muito do que deixou em matéria de sistema de informação e do que deixou de pagamentos por fazer às escolas profissionais. Já agora, com certeza, devo esclarecer a Câmara que, relativamente aos avisos que aqui foram referenciados, os avisos relativos às escolas profissionais privadas do triénio iniciado no ano letivo que está agora em curso foram publicados, e foram publicados ainda no ano 2017, para todo o triénio, e que relativamente às escolas públicas também já publicámos os avisos relativos ao financiamento nas regiões de coesão da ação social escolar e das chamadas despesas associadas a materiais e condições. Isso é a ação social escolar, estou a dizer, para além disso, das outras, digamos, despesas complementares de materiais pedagógicos que não têm a ver com os chamados custos de recursos humanos do funcionamento desse subsistema público. Isso também já foi publicado por parte deste Governo. Com certeza que não temos os problemas todos resolvidos. Não temos. Não temos, desde logo, porque acabei de referir, o problema estrutural que nos legaram foi este. A mesma dotação do quadro comunitário anterior e uma imputação de 40% mais de custos de despesa das escolas públicas ao ensino profissional no âmbito dos fundos comunitários. A ideia de um desequilíbrio em favor de Lisboa e Val do Tejo no apoio ao ensino profissional. Quero contrariá-la. Com certeza que, pelas razões aqui já hoje apontadas, nomeadamente relativamente à questão dos sistemas de informação, pode existir complexidade nos sistemas e nos pagamentos aqui ou acolá, mas quero também recordar, por exemplo, este aviso que acabei de referenciar relativamente à questão da ação social escolar, ele, por exemplo, está disponível para as regiões de coesão. Este tipo de apoio está disponível em favor das regiões de coesão. Só para vos dar um exemplo, até acho, do meu ponto de vista, mas isso é uma matéria de política pública onde não me meto porque a nossa parte é financiamento da política pública, até do nosso ponto de vista, eu diria, haverá que olhar para a situação dos alunos carenciados, chamemos assim, e que devem ser objeto desses sistemas de ação social escolar, de uma forma territorial que tenha a ver com a situação das famílias ou do território e que não possa ter estritamente a ver com esta situação, região, coesão ou não, mas esse é um debate que é de política pública. Agora, o que eu digo é, objetivamente, os avisos publicados, por exemplo, agora, são só nas regiões de coesão, por exemplo, para a área da ação social escolar, ou recordar, por exemplo, que não há cativos para a contrapartida pública nacional associada ao financiamento comunitário nas regiões de coesão, e os senhores passam o tempo, e legitimamente, a fazer o debate do impacto dos cativos no financiamento por parte do Orçamento de Estado de despesas públicas, agora, por exemplo, no caso das regiões que não são de coesão. Só para dar exemplos concretos de como me parece que essa questão não se deve colocar assim. Portanto, isto para terminar, digamos, do ponto de vista da minha resposta, se o Estado está depois a entender complementar com algum elemento, com certeza, mas sem fazer aqui atuardas ideológicas e acusações ao passado daqui ou daquilo lá, eu trouxe factos, como também tinham estado na intervenção do Sr. Deputado, mas eu acrescentei números concretos da recuperação que fizemos de realmente uma situação muito difícil que o financiamento do Fundo Social Europeu tinha à chegada a este Governo. Já agora, por todos, vale a pena dizer que o nível atual de pagamentos do Fundo Social Europeu no final do ano 2017, por comparação com o período equivalente do CREN, é superior. Portanto, também nesse sentido, julgo que já recuperámos uma boa parte do atraso e do tempo perdido do arranque deste quadro comunitário. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Ministro, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sra. e Srs. Deputados. Damos por concluída esta audição de quatro requerimentos e muito obrigada a todos. Boa tarde.